faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. Isso é o baile da Santinha em Fortaleza. Vem com nós, vem com nós, vem com nós. Tudo nós, tudo nós. Vem com nós, vai. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando de bonca em bonca. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é um perigo, sai beijando de bonca em bonca. Com a garrafa de uísque, a Santinha, com a garrafa de tequila, a Santinha, se acabou a bebida, a Santinha. Let's go, baby. Com a garrafa de uísque, a Santinha.
Olá, galera. Podcast de 45 minutos. Começando sua edição de número 313. E vocês estão ouvindo Santinha, de Léo Santana, que eu e João Grilo acabamos de descobrir que não tem nenhum parentesco com
Luan
Santana.
E essa música não é uma homenagem ao Santa Cruz.
E não é uma homenagem ao Santa Cruz, né?
Não, essa aqui é quase uma homenagem a um tricolor. Vou mandar um abraço pro cara que me apresentou essa música, Gabriel Bezerra. Gabriel Bezerra canta essa música quase que 24 horas em qualquer grupo que eu esteja participando. E sem ter noção, não. Aí é Gabriel Bezerra, um amigo meu, que por sinal trabalha, é casado com Marília Morato, que trabalha lá com o pessoal que organizou a Linda Bia. Um abraço pra Marília também. E Gabriel cantava essa música, meu irmão, de quem é essa música? Que eu não conheço. Aí, Léo Santana. Velho, você que tá escutando já percebeu que fica como um chiclete, né? Que se abastece, que ela desce é o tempo todo. E por sinal, Celso, Léo Santana, um dos últimos a ser confirmado.
O último,
Fred, a ser confirmado aqui no...
É o tal do gigante, né?
É o gigante, mais alto que tu.
Gigante.
E vai ser o primeiro a abrir o Olinda B. Ele começa a tocar às 10h30 da manhã no palco 1. Já essa programação todinha.
10h30 da manhã.
10h30 da manhã.
Até que horas?
Meu irmão.
Timbalada entra às 21.
Vai. Peraí. Peraí. Começa 10h30 e a última banda, a Timbalada, começa às 21. A tá em amnésia alcoólica.
O pessoal falava de rave, né? Que rave era longa. Meu irmão, até eu não conhecia o Olinda B, não.
O cara contar 10h30. Chegou às 10h30.
O cara só sai no 0x0.
Não, só sai. Foi incompetente. 10h30 da manhã. Se o cara chegar no outro dia, e o show de Timbalada? Que show! O cara não lembrou mais, não.
Bom, galera, troca de camisas, Rafa.
Troca de camisas nessa sexta e nesse sábado, lá no centro de convenções, certo? Das 10 às 18. Vou terminar aqui a programação, posso ir rapidinho. Léo Santana às 10h30, no palco 1. Às 12 horas, Belmarte, palco 2. 13h30, Jorge Safadão, no palco 1.
Belmarte, meio-dia, no palco 2. É confusão.
Aí no palco, já no palco 2, às 15, Ivete Sangalo, com participação especial de Saulo e Netinho, meu velho.
Netinho do Mila, né?
É. Era pra abertura ter sido o Mila.
A gente bota agora, não tem problema não. É, 16h30, Aviões do Forró. Atenção, um dos últimos shows de Solange, viu? Fiquem ligados aí, tem um show também no Parador, mas fiquem ligados que é um dos últimos shows de Solange com Aviões. 18 horas, Gabriel Diniz, no palco 2, aí às 19, o bicho pega de vez. Tiaguinho no palco 1, depois Matheus e Cauã, às 20 horas no palco 2, e às 21, a Timbalada fechando. Agora vem cá, vocês estão achando que acabou, foi? Enquanto isso, um trio exclusivo vai estar rodando numa área lá, com 11 horas Sheldon, 12h30 MC Troia ou Troinha, 14 Banda Torpedo, 15h30 Alessandro Maia e 17 horas Beleza Pura.
O cara tem que ser quantos pra acompanhar esse troço?
É o mais bem pago do Brasil.
O cara não vai puro, não. O cara não
aguenta puro. É o ingresso mais bem pago do Brasil.
Sensacional.
O cara foi fazer uma divisão do valor pago por atrações.
Sai,
todos com a nota.
O cara tem que comprar outro.
É.
Pra fazer jogo.
Não, quando o cara vai pra um jogo que sai um gol bonito, meu irmão, sai, paga de novo o ingresso. Isso aí vai ser por aí. O cara tem o da manhã, tênis, campeonato de tênis. É o ingresso da manhã e o ingresso da noite.
Tá pago mesmo.
O cara tem que comprar dois pra pontuar.
Só lembrando mais uma vez: dias 17 e 18, das 10 às 18, lá no centro de convenções, a entrega das camisas, que é de uso obrigatório. Beleza, galera?
Isso aí, galera. Olinda Beer, 20 anos, velho. É isso aí. E depois de você gastar as suas energias no carnaval, né? Aí você já sabe que é hora de recarregar as baterias. É hora de pensar no Village Porto de Galinhas, aquela estrutura maravilhosa que está sempre sendo aprimorada. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que ressaltar, né, velho? É, a galera do Village, apesar de já ter uma estrutura que, enfim, a gente dispensa comentários, maiores comentários aqui, tá sempre trazendo novidade.
A cada seis meses tem pelo menos um ganho estrutural. É uma meta do Village isso, e a cada seis meses pode ter certeza que você vai encontrar alguma coisa nova e alguma coisa lá que está sendo pensada diretamente para o funcionamento, para o bom funcionamento. E a gente viu isso, né, ao longo desse...
Sim, sim.
Desses anúncios, a gente viu a Vila Brincante.
A cada seis meses.
A Vila Brincante surgiu.
Meu amigo, quando eu for para a próxima vez que for para o Village, alô Eduardo, não vou reconhecer mais não.
Não, mas isso não é brincadeira não. Se o cara passar um bom tempo sem ir pro Village, o cara desconhece. Ah,
pensa bem, Fred, tu falou um negócio massa. Desde o início da parceria da gente, a gente viu o surgimento da Vila Brincante, que é uma estrutura gigantesca. Voltada pra criançada, que vai ter, o tempo todo vai ter recreador lá.
Bento adora.
Pista de corda, pelo amor de Deus. E viu nascer também aquela quadra poliesportiva.
Complexo Olímpico.
Complexo Olímpico do Complexo Olímpico do Village Porto de Galinhas.
Viu o telão de 200 polegadas.
Isso é importante.
Né? Chegar.
Meu irmão, esse a gente já viu jogo da Série B, jogo da final Série da A, Champions. Final da Champions. Foi o que a gente viu mais.
Ah, chegou lá, viu um telão lá de... Sei lá.
Show do Lulu Santos.
Um telão menor.
Foi também.
Que entre antes de começar o jogo,
lá são dois telões, né? Tem um menor de...
De...
100 polegadas, sei lá. Aí você chegou lá e o telão é esse, né? Não, pô, é o do lado. Olha pro lado, aí era o gigante.
E eu lembro que nesse dia, botaram o jogo do Santos no grande e o Náutico no pequeno. Já, peraí, pô, vamos trocar. Aí tem, meu irmão, aqui é pra casa do homem, não tem ponto de correr não, meu velho.
Tá jogando em casa.
2014 isso.
Então, galera, villageportodegalinhas.com.br, você utiliza nosso código promocional podcast45 e chega a 40% de desconto na sua diária.
E tá chegando a época boa.
Verdade.
Pro pessoal aqui de Pernambuco, pessoal que mora perto, aproveitar aí. Passou o carnaval, o preço já fica mais honesto, você tem um finalzinho de semana... bacana, que, como a gente sempre fala, né? Você anda 40 minutos
um
e sai em outro mundo, em outra atmosfera. Você parece que está de férias, você parece que está numa praia distante. Você tem uma. É tudo muito, muito bem feito para que você tenha essa imersão. E como o João falou aqui,
parece saudade, que você sai do upside world.
É, a saudade é. A saudade é permanente.
Vê só, a gente gravou uma vez lá, todo mundo junto, né?
Faz
com as patroas.
Faz tempo.
Eduardo, vê só, a gente tem que organizar
isso. Foi antes de Cabral.
Né? Pronto. Então, vamos fechar. Antes de Cabral. Vamos fechar agora, vamos gravar.
Coitado de Cabral.
Não vou fechar anos. Contigo, não.
Não. Ué. Eu tô falando, vamos fechar agora, o Eduardo. Estresando de podcast, tá chegando, 8 de abril, ainda tá indo pra lá.
É, aí.
Armou um golpe, bem dado.
Foi um golpe.
Agora, vamos fazer a coisa, Fred é Fire, até na hora de dizer o preço.
Juca. Pô. Juca não, Juca.
Juca. Cadê a lista? Olha só, galera. Vamos começar efetivamente a falar...
Peraí, calma. Falta a parte mais importante disso aqui, velho.
O e-mail.
Se dá zebra. No quadro. Minha internet caiu, não tô conseguindo
entrar. Hoje não vou arriscar ao vivo, não. Maestro, 2h25 da manhã. Não sabe nem onde ele tá, se perguntar agora. Se chama ele, não atende nem pelo nome.
Maestro, qual é o e-mail que a gente manda?
podcast45@villageportodegalinhas.com.br.
Genial. Galera,
uma dúvida. São
2h18.
De 2h18 no meu celular aqui. É a gravação mais tarde que a gente já. Ou mais cedo que a gente já fez?
Não, mas tá ficando mais, tá ligado?
Não, eu acho que hoje a gente bateu o recorde.
Não, dá o rec.
Não, na Copa do Mundo acho que teve alguma.
2h20 da manhã.
Copa do Mundo teve alguma desse nível.
Não tava não.
Teve. Celso, assume o controle. Já perdemos um homem.
Pois é, galera. Começar.
O exército já perdia uma baixa.
Temos uma baixa no programa.
Dormi não, mas tô cansado. E vocês com esse H-Menon aí. H-Menon não vai ter, não. Ó, galera. Vamos começar o debate aqui do 313. A partir de um balanço do que a gente viu da primeira fase dessa Copa do Brasil.
Cara, a turma queria gravar o Telas, o Pode
e o H-Menon. E é isso que eu tô dizendo, o H-Menon não.
É.
O bicho tá numa rotação.
Era a ideia.
É pau, velho, é pau. Olha só, galera, então a gente vai começar esse debate aqui a partir de um balanço da primeira fase, do que foi essa primeira fase da Copa do Brasil em seu novo formato, né? É, dos 35 confrontos...
Faltam 5 que vão ser disputados nessa quinta-feira.
Obrigado, Fred. Dos 35 confrontos que rolaram até agora, já tivemos 11 mandantes classificados. Lembrando que é aquele formato de jogo único na casa do time de pior ranking, né?
No mais fraco.
Na casa do time mais fraco. É... E aí eu queria saber se vocês aprovam o regulamento, porque de minha parte eu vou dizer que eu achei animado.
35 confrontos já é um
recorte
interessante. Que não. Você pode analisar já.
Já com, lembrando que é o, sempre na casa do time pior ranqueado, mas com o visitante tendo a vantagem de jogar pelo empate.
Isso, exato.
É, eu acho que daqui vou ser o único voto, ou novidade, o voto contrário, porque eu não gostei. Eu acho que é um tipo de regulamento que favorece muito as zebras e minimiza a questão técnica, e eu ainda sou da questão técnica. Então, assim, no campeonato tem muitas zebras e a questão técnica fica em segundo plano, porque zebra é o contrário da questão técnica, isso é bem óbvio. Aí eu acho que não é bem legal, porque eu prefiro valorizar os melhores. E aí, para você fazer uma análise mais justa, teria que ter um confronto na casa de cada um, e aí o melhor, com o confronto na casa de cada um, passaria. Eu acho que essa questão de ter um jogo só na casa de um time, mesmo que esse time seja menor ranqueado, e o outro jogando pelo empate, eu acho que é meio injusto, você fica uma análise pela metade para saber qual é dos dois o melhor time para avançar.
Eu, por outro lado, eu acho que esse recorte, esse formato, aliás, ele permite aquela coisa, aquele resgate daquele caráter romântico da Copa do Brasil, dizer que é a competição mais democrática, né? Eu acho que o fato de ser um jogo só, João, acho que ele justamente estreita uma diferença, um hiato que existe, que é provocado pela estrutura dos clubes, né? O abismo estrutural dessas duas equipes que se enfrentam na primeira fase. Eu acho interessante, eu acho que é uma maneira de diminuir esse abismo.
Essa questão democrática, só para passar a palavra e para não perder esse gancho, essa questão democrática que você falou se reflete, por exemplo, alguns times que se classificaram, eu acho que nunca viram tanto dinheiro na vida, porque esses times avançam e tem uma cota mínima, que é 300 e poucos mil, o Cássio tem esse número mais de cabeça mais do que eu. Então, assim...
O subgrupo 3, quem ganhou menos ganhou 315 mil reais.
Então, o Gurupi de Tocantins vai receber 300 e poucos mil reais. Nunca viu, não. É, mas assim, em detrimento à questão técnica, é isso que eu falo.
Técnica não tá subtraída. Eu acho que ela é diminuída.
Eu acho que tá, mas não no jogo em si. Vou meter nessa conversa, que é o que eu fiquei contra. Nem lembro exatamente o que eu disse antes de começar a Copa do Brasil em relação a esse formato, mas agora com a realização dele, da forma como as partidas foram, com partidas mais animadas, as pessoas... Não teve aquela de você colocar um time, mesmo com o regulamento anterior, de você nas primeiras fases, você ganhar por 2 gols fora de casa, já eliminar o jogo da volta, mas acontecia que muitos times, por uma questão de calendário, mandava um time misto. Se esse time conseguisse, ótimo. Se ele não conseguisse, você eliminava, você botava o principal e ganhava no jogo da volta. Não tendo mais essa opção, você pode até mandar o time misto, mas você está correndo o risco de voar. Então, meio que todo mundo priorizar essa partida, essa fase. Porém, a composição das chaves, que a gente já falou aqui algumas vezes, ela foi feita para a televisão. Que é o seguinte, que a gente já disse, são 80 times nessa fase, nessa primeira fase, ou seja, 40 chaves, e esses 80 times eles foram divididos em 8 potes, cada pote com 8 times. Pela lógica, esses potes eles seguem a ordem do ranking, tipo os 10 primeiros no ranking no primeiro pote, depois os 10 seguintes no pote 2, e assim vai até o 8º pote. Por uma questão de como se chama cruzamento olímpico, que o nome é o primeiro com o oitavo, o segundo com o sétimo, terceiro com o sexto e quarto com o quinto, se esperava o pote 1 contra o pote 8. Tecnicamente seria a justiça com quem tem um ranking melhor, e quem está ali, quem tem um ranking mais ou menos, vai pegar um time mais com mais qualificação, que seria o 4 e o 5. Não foi feito assim, foi feito o pote 1 com o pote 5, o 2 com o 6, o 3 com o 7 e o 4 com 8. Ou seja, nessa história, o grande penalizado são os times do pote 5.
Que pegam eles, os melhores.
Que pegam do pote 1. Né? Mas aí você. Por que, é que isso foi feito dessa forma? Porque os times do pote 5 eles estão no nível que são, eles jogam em estádios que têm um mínimo de estrutura para jogos que passam. É, jogos que têm capacidade de receber jogos na televisão. Enquanto os do 8 realmente são times muito, muito abaixo. Mas, por uma questão, se fosse uma questão esportiva, para você ver, como a gente fala, a gente discute aqui a questão esportiva, mas em algum momento ela se perde em detrimento de outra coisa, uma questão mais comercial.
Tem que levar em consideração isso aí também, né? O interesse da
veja,
transmissão, né?
Não, ela não pode, assim como ela influencia no pernambucano, não poderia ser dessa forma. Ela, quem detém os direitos, quem paga, e no caso da Copa do Brasil, várias emissoras transmitem, ou era assim recentemente, ela tinha que ter até certo ponto, Celso. Não a ponto de, para seu jogo transmitido na primeira fase, fazer com que aconteça uma injustiça técnica. Porque acaba você sendo...
penalizado por estar...
O time do grupo 5, ele não tem... Ele nem por um triz, ele não está no pote 4 para ter o direito do empate. E por não estar...
E o maior beneficiado com isso, se os maiores prejudicados são do pote 5, eu concordo.
E até os do pote 1 também, inclusive, são prejudicados, de certa forma.
Não, e o maior beneficiado são os do pote 8 e do pote...
Do pote 8 e do pote 4.
4.
E do pote 4.
Porque o pote 8 pega um time mais próximo do seu
pote. O do pote 5 é aquela coisa, se fosse um pouquinho melhor...
Mais fácil.
Se fosse, o do pote 5 fica naquela situação, se ele fosse um pouquinho melhor, aí ele vai pegar os adversários do melhor pote, eles pegariam do pior.
Então, essa distorção, eu acho que ela pode ser corrigida, porém, essa fase, eu estou dando braço a torcer, eu gostei. A segunda fase, a gente está falando da primeira específica.
Primeira fase.
A segunda fase, ela, essa Copa do Brasil tem quatro regulamentos até a decisão do título. E a segunda também é em jogo único, é a última, assim, em jogo único, mas definida em sorteio e sem vantagem. E aí faz com que aconteça distorções. Como, por exemplo, eu estou falando aqui para até dar uma zicada muito grande, o Sport passar vergonha. Mas a segunda fase do Sport é muito, muito mais fácil do que a primeira. Muito mais. Pode até dar uma zebra. Mas pegar o 7 de setembro, um jogo único.
Dourado, né?
Desculpa. É o 7, porque Dourados é...
7 de setembro de Dourados.
Porque Dourados é a cidade.
Ah, sim.
Mas acabou, já virou 7 Dourados.
Pra gente, 7 de setembro é de Garanhuns.
É 7 de setembro de Dourados. Né? Pegar o 7 de Dourados em casa, sem vantagem, sem empate, de Doavera, ou pegar o CSA fora de casa, tendo um empate, eu prefiro jogar com o 7 Dourados na ilha, o jogo tá aberto. E isso acontece em outras partidas. Aí, por exemplo, o Gurupi, a gente foi citado aqui o Gurupi, né? O jogo vai ser Gurupi e Rio Branco do Acre. O Gurupi tirou Londrina, que é da Série B, e o Rio Branco tirou
o
Figueirense, que agora também será da Série B. Os dois, com justiça, tá, o regulamento lá tiraram. O jogo entre eles valerá ao vencedor R$680 mil. Ou seja, para essas equipes, é algo muito benéfico. Não tem, meu amigo...
Foi sorteio, né? Onde é que vai ser o jogo? Gurupi?
Confesso que eu não...
O sorteio foi definido prévio.
Nem pro Gurupi vai demorar para pegar um time do nível do Rio Branco valendo R$680 mil. E pro Rio Branco vai demorar a pegar um time do nível
do Rio Branco perder pro Gurupi.
Não, qualquer um que seja, tá vendo assim. É a Caverna do Dragão.
Tá ligado?
Abriu o portal. Qualquer um dos jogos. R$680 mil para um jogo onde um tá vendo o outro como a maior chance da história de ganhar dinheiro.
Tá ligado que no Acre a gente é fechado, a gente é Rio Branco.
Eu sou Rio Branco, estrelão.
É meu time. Eu acho o seguinte, sobre essa fase da Copa do Brasil. Lógico que o João falou tá correto. Tecnicamente, na frieza de ter que ser uma justiça técnica, o correto são dois jogos de volta. Eu acho até que aquele 2-0 não é correto. Se fosse na frieza do que a gente aprende por justiça técnica, pensar apenas no critério esportivo, o correto é ir de volta. Porém, eu acho que o critério esportivo ele é respeitado.
Eu acho médio, Fred. Sabe por quê? Porque se a gente for falar em justiça esportiva... A gente, aí eu vou falar para uma coisa mais do amplo espectro, certo? Se a gente vai falar de justiça esportiva, a gente tem que partir do pressuposto que eles partem do mesmo lugar. Tá entendendo? Sim, quando na verdade não é.
Não,
a gente tá falando de um time... Não, a única coisa que eu tô querendo... Eu só tô dizendo que é importante destacar isso, porque eu acho que ser num jogo só,
num jogo só de lá, ele minimiza uma alargada na frente dos times maiores.
De uma tabela de uma competição, pensar em fazer compensações para quem tem menor poder financeiro. E outra coisa, Celso, a gente sabe que também não foi isso que determinou a Copa do Brasil ficar desse jeito. Na verdade, é muito mais pela questão de calendário e televisão. Agora, onde eu quero chegar é o seguinte. Ok, é uma frieza, quase uma chatice, querer fazer essa burocracia técnica, digamos assim. Por quê? Porque esse regulamento, ele fez algo que para mim é mais importante do que isso, que é tornar atrativo algo
isso
que
aconteceu.
É, algo que era desprezado por todo o país.
Eu quero saber se vai durar, se...
Isso tava... eu falei também já no jogo.
Se o Corinthians pegou a Caldense de Minas Gerais. Corinthians, que é um...
Se é 1x0 o Caldense naquele jogo...
A segunda maior torcida do Brasil. Absurdo. Como, aí Corinthians sai.
Como toda a Série A passou... todo mundo que está jogando, porque
o que
tem
mais Libertadores. Mais ficou arriscado, foi, acho que foi o Coritiba, né?
É, foi o Coritiba que correu o maior risco. Toda a Série A passou. Né? Dos 5 jogos que restam, só falta o Bahia. Que é um jogo, inclusive, quem estiver ouvindo depois de quinta já vai ter
chato.
Um jogo chato.
Sergipe.
Contra o Sergipe em Aracaju.
Em Aracaju, o Sergipe que faz a Copa do Nordeste decente.
Decente. Então, e o Bahia, fora de casa, vem com um retrospecto,
eu
consegue empate.
Eu li os comentários do torcedor do Bahia.
É, torcedor do Bahia não.
Tem razão para algum
tem,
deles.
Tem.
A gente esqueceu o detalhe que o Bahia não levou nenhum gol. Assim,
mas a maior parte dos comentários, na verdade, foi por causa da arte. Mas enfim, depois a gente
vai falar
isso. Então, assim. A Série A toda passou. Existiram alguns confrontos minimamente equilibrados, que tiveram esse sete do Dourado mesmo, pegou o River, que é o time da quarta divisão, então não são confrontos também tão fora de tão desnivelados. Audax e América. Para mim, o Audax era favorito nesse caso. Nesse começo de ano, com as cotas que os clubes de São Paulo recebem, o Audax é maior que o América de Natal. Então esse caso foi até um caso em que a tabela ajudou duplamente o Audax, né? Mas aí é um ponto específico. Agora, para passar adiante, o que eu digo é isso. Hoje eu vi que o Ceará estava jogando com Boa Vista à tarde e fui procurar para ver se os canais estavam passando. Ou seja, havia um interesse grande em assistir um jogo da primeira fase da Copa do Brasil. Nessa quinta...
E detalhe, foi um vacilo não passar, porque já era um jogo de tarde, podia estar prestando qualquer grado, as pessoas teriam
assistido. Nessa quinta, espero que eu possa ver Sergipe e Bahia. Quero muito ver esse jogo. Então, assim, a primeira, pra mim, passa no teste. Eu acho que vai ser mantida, porque o risco que Cássio e João colocaram em xeque aqui não, já passou, porque se caiu o Bahia, meu amigo.
Não vamos dar, não. Mas,
como spoiler.
Não, eu coloco isso no futuro.
Pode ser. Mas passou. E nem sempre, na regra antiga, passava. Os da primeira fase acontecia de vez em quando.
Não, mas o problema é que essa primeira fase ela é um jogo, Fred.
Sim, é excelente, eu achei.
Antigamente, por exemplo, entenda uma coisa. Pro Corinthians, até ano passado, ser eliminado, o Corinthians...
Ele ia ter que perder em São Paulo.
Não, ele tem que jogar duas vezes. São duas transmissões. Assim, você pagar o que você paga e você só tem o Corinthians uma vez, é outra coisa, é outro produto.
E aí a chance do Corinthians ser eliminado com o jogo de volta é bem...
Bem, a gente sabe menor, que também, né? O calendário compensou, porque a Copa do Brasil ficou maior.
Na verdade, essa mudança foi por conta do calendário.
Sim.
Vê só, a partir disso, depois de a gente analisar, depois de a gente dizer o que a gente achou dessa primeira fase, eu queria saber que eliminação vocês acharam mais impactante. Vou ler algumas aqui para a gente fazer esse debate. O Figueirense, que caiu para o Rio Branco do Acre. O Náutico, que caiu para o Guarani de Juazeiro. O Ceará, que caiu para o Boa Vista do Rio. CRB, que caiu para o Altos do Piauí. O Londrina, que caiu para o Gurupi. O Juventude, que caiu para o Murici. Ou o Fortaleza, que caiu para o São Raimundo. Que eliminação vocês julgam?
Para mim, a maior distância...
Muito próximo,
A maior distância entre os dois times, para mim, aí foi Figueirense e Rio Branco. Porque o Figueirense, queira ou não queira, vem de uma Série A, ainda que rebaixado. E o Rio Branco... É de um futebol muito, muito primário, que é o futebol do Acre.
Campeão, né? Então, da Copa Norte de 97.
Estrelão.
Ganhando do Remo de 2-1 no Mangueirão, uma tarde chuvosa com 8 mil pagantes.
Eu acho que é o único esse time.
Cara, é Léo Santana.
Esse cara é um gigante. É um gigante.
Eu posso estar mentindo.
Esse cara sabe tudo que sabe sem ter um iPad pra consultar. Se esse cara tivesse comprado meu iPad, era uma
gigante. Não, tá bom, pô. Tu não vai conseguir.
Vou comprar aquela merda,
não. Vai comprar, não, já não comprou. Rafael comprou. Agora, eu acho que no Rio Branco, no Acre. É o único estado do Brasil que a gente torce pelo mesmo time.
A gente é Rio Branco, ó.
Rio Branco. Fechado.
Duas vezes já falaram isso também no meu podcast.
A gente falou isso?
Falou.
Então tá bom.
Só, então assim, eu acho a do Figueirense a mais forte.
Eu tenho a do Figueirense. Eu acho que a do Ceará também.
A do Ceará é pesada, mas o Rio, mas o Boa Vista
é um clubezinho
que pega 3 milhõezinhos, pai.
Também
tem. A gente tem que lembrar.
Que tem interesse de jogador, o jogador tem interesse em jogar nele.
Mais do que isso, sim.
Tá jogando no campeonato.
Tem interesse
isso.
Questão financeira.
O Boa Vista esse ano já pegou o time mais forte.
Questão financeira e vitrine também,
mas. Não, mas na verdade são duas coisas. Elas
andam juntos.
Sim.
E o Boa Vista esse ano já enfrentou adversários que exigiram dele mais do que o Ceará exige.
É, ok. Mas agora, assim,
né? Apesar de tudo isso, o gol foi 51 do segundo tempo.
É, mas aí dói. Aí dói.
Pênalti,
Aí é doída. Mas quer queira ou quer não, é uma eliminação que a gente tá dizendo, qual a mais surpreendente? Eu acho que essa do Ceará se encaixa. Mais do que a do Náutico.
Tem a melhor dupla de laterais do Brasil.
A do Náutico.
Maicon e Cristiano.
Meu Deus do céu.
Maicon e Cristiano.
Pronto. Aí a do Ceará se tornou absurda, né? O do Náutico não
tá ligado que
choca muito, porque quando
a chance desses cidadãos aí jogarem contra o Sport é razoável. Né?
Razoável, né? Na verdade, tá. É a maior chance nesse momento. Porque o Boa Vista é do chaveamento do Sport, pega a Portuguesa. Agora o Sport pega o Sete Dourados e o terceira rodada é o vencedor desses jogos.
A Portuguesa tirou a Uniclínica, é Boa Vista e Portuguesa.
Mais um
Sport e Sete Dourados.
Esporte não é o jogo, né? Porque houve sorteio. O do Náutico, tá falando que o Náutico não é. Tá recolocado nesse grupo de eliminações que chamaram a atenção.
Essa opção pra mim é gigantesca, mas, do Náutico.
Quando houve o sorteio, a gente chegou aqui que ia ser um jogo chato.
A gente
alertou.
Eu sempre fui do contrário.
Jogo chato. E depois que. Isso antes do começo da temporada. Isso quando houve o sorteio. Depois que o Náutico começou a temporada, que a gente viu a draga que era o Náutico, aí é que nos tornou uma surpresa mesmo.
O jogo é em português.
O jogo
é em português.
No jogo do Náutico, o público. Eu não esperava aquele público todo no Romeirão.
Porque quando falou do César, é um time que joga pra ninguém.
Quase
naquele dia tava. O Guarani que joga o campo cheio é outro.
É o Icasa. Mas é um clássico. O Icasa é um time torcedor lá. Talvez tenha sido a questão de Copa do Brasil de gente
curiosa. Tem regulamento. O jogo, você sai pra.
Vai ver pro jogo. É o jogo que
você não tá decidindo a ida.
Exatamente. Você tá pra decidir alguma coisa lá. Talvez tenha
tido esse efeito. Quando saiu o sorteio.
Esse prêmio 315 mil dá pra dar bicho até pra torcida. Esse presidente do Altos.
Até pro Icasa.
Tava lá. Mas isso não chamou, atenção menos por conta disso. Quando saiu o sorteio, a gente já sabia que era um jogo chato, e depois que o Náutico começou a temporada, a gente viu que o Náutico era uma draga, e aí o Guarani passou a ser o favorito. Quando a gente gravou o Telecast, a gente colocou o Guarani como favorito.
Deixando bem claro, vocês, assim, sabe quem
é a gente. Eu não achava nessa semana que o Guarani era favorito, não?
Não.
Depois de não ter perdido o Campinense em 3 derrotas.
Eu não achava.
Favorito.
Achava. Então, assim, pronto, vocês achavam, eu não achava, não. Enfim, o futebol cearense levou uma tabocada com Fortaleza e Ceará.
O Guarani é o único representante.
E o Uniclínica.
Salvou.
Ainda tá, os três jogaram no mesmo dia. Quatro jogaram no mesmo dia. Isso. Pô, cara.
Aproveitando que Cássio destacou que o futebol cearense tomou essa traulitada, vamos abranger um pouquinho essa análise e fazer um espectro de como foi o desempenho dos clubes nordestinos.
Eu tô defendendo isso justamente porque, pra mim, a decepção foi o Náutico. Eu tenho que ser coerente com o que eu tô dizendo. Assim, eu não achava que o Guarani pudesse ter a partida que teve, não foi nenhuma grande partida, mas na verdade o Náutico foi muito abaixo, então isso vem que o Fred falou agora há pouco, de essa semana talvez o Guarani tenha ficado favorito, não porque o Guarani fez por merecer isso, mas porque o Náutico
não fez,
desceu a ladeira.
Olha, o Guarani não tinha perdido nenhum jogo em casa, eu alertei isso no podcast, ele não tinha perdido nenhum jogo em casa no Campeonato Cearense, tinha tido, na verdade, um empate.
Veja, são números que se a gente, quando a gente faz aqui, pega os números daqui, do Pernambucano não valem nada, o do Cearense também não vale nada, pô. Assim, joga na real aqui.
Mas é mais testado, Cássio, é mais testado.
Não, mas veja, você concorda pelo menos com isso? Porque quando a gente tem essa mania de dizer aqui, pega os números do Pernambucano, não vale nada. É quando pega do
não, mas é só, não, se eu perder em casa para o Ceará. Não, mas se eu pegasse de um time do interior aqui e dissesse, olha, o Central fez 6 jogos esse ano, 4 em casa, não perdeu.
Não perdeu, detalhe, não, só perdeu um, que foi o do Náutico. Porque ele estava invicto, sim, se você for contar o jogo, sim, da primeira fase. Sim, mas
eu
estou dizendo assim,
eu respeitaria, o segundo colocado do Campeonato Cearense. Eu já tinha falado isso aqui. E o Náutico veio perdendo força. Mas eu concordo.
Mas eu vou colocar, exatamente. Até porque tu falasse Figueirense e tem um outro time que seria uma grande decepção, que seria o Ceará, mas que você, por causa do nome da instituição Boa Vista, mas se você pegar
a realidade
do mais não seria.
Com os dois laterais?
Não, pô.
É difícil defender.
E jogando pra ninguém, estádio vazio. Mas o caso do Náutico da decepção é porque é uma decepção contínua. Eu até falei isso no telecast. É o segundo ano seguido, o Náutico já foi eliminado 5 vezes na primeira fase, e é o segundo ano seguido que o Náutico cai dessa forma. Então, isso pra mim, na minha análise de decepção, soma. Né? Não é um acidente, não. É uma pequeno Náutico.
Então, Fortaleza, que vem com seu histórico de decepções, também tem que entrar nessa soma.
Não,
né?
Aí é que tá. Ele já está nesse estágio além, porque esse já se apequenou. Esse você meio que você já aceitou que o Fortaleza passar uma vergonha dessa não é um.
Já é normal hoje. Hoje é normal.
Assim como você estava
gravando o jogo. Perdeu para um adversário muito menor que o Guarani de Juazeiro. Perdeu para o São Raimundo do Pará.
Campeão brasileiro da Série D. Não é menor do que o do Guarani de Juazeiro, não, mas tudo bem. Sabe porque esse cara joga para cima para dar um negocinho aí. Mas é.
Branco e preto, né? Time.
Foi isso que eu disse, é o campeão. Foi o primeiro campeão da Série D, inclusive.
Tu jogasse essa carta na mesa, o cara é campeão da Série D há 1000 anos atrás, eu quase engolia que ele era o atual campeão.
Atual campeão? Atual campeão é o. Volta Redonda, pô.
Então, que cartinha na mesa mal assombrada tu
jogasse? O Guarani Juazeiro tem nada, pô.
Meu amigo, joga o campeonato cearense.
Meu amigo, que nível podcast? Tá não, definindo. Quem é maior? Não, São Raimundo do Pará ou o Guarani Juazeiro? Bicho,
escolhe ou morre? Escolhe ou morre?
Não, na verdade, tu sabe de onde é o São Raimundo?
Do Pará.
Não, a cidade.
Não sei.
São Raimundo.
Santarém. Certo? Você sabe o que significa Santarém no Pará?
É grande.
É enorme. Você sabe o tamanho do estádio, da cidade?
Santarém tem orla.
Vai pedir bênção.
Sabe porra, chegou a parede. Vai pedir bênção.
Santarém tem orla. Meu amigo, o cara se perdeu da bancada. O cara se perdeu do São Raimundo. É um timezinho nanico, nunca ouviu falar, porra.
Meu irmão, aqui tá bocado.
Detalhe, o time é tão pequeno o estádio.
Volta, Fred, volta, desiste não.
Eu ainda acho, apesar de tudo, achei os argumentos bons. Foram várias perguntas, não foram argumentos. Foi pra mostrar que eu não tenho conhecimento sobre
Santarém.
O São Raimundo. Do Pará. Mas, se o São Raimundo do Pará fosse minimamente relevante, eu conheceria ele como eu conheço o Guarani de Juazeiro. O Guarani de Juazeiro disputa o Campeonato Cearense. É um clube que tem um potencial de dar muito, tanto que... É porque tu tá teimando. Mas, desde o dia do sorteio, eu lembro a gente gravando um telecast desse sorteio, eu falei... Pra mim é mais complicado.
Falou, pô. Porque era o jogo do interior.
O jogo interior.
Falou.
Esse Cássio minimizou. Quem levou a tabocada foi ele. Ele quer se abraçar com um time que tá ali. Tá na internet. Nesse momento, o computador mental falhou. E foi recorrer ao velho smartphone.
Na verdade, eu tô buscando o estádio pra mostrar. Porque o tamanho do estádio que esse time joga. Esse cara tá. Meu Deus do céu. Ó, detalhe. Não só o estádio já é grande, como está sendo duplicado, estou construindo anel superior no estádio. No time Nanico de Fred. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha aqui, João. Tá vendo aqui? Olha o Nanico aí, ó.
Tem a porzeta. João, tem grande coisa esse estádio aí que tu tá vendo.
Tem, é razoável.
Colosso Tapajós.
Olha só.
Colosso Tapajós.
Vamos dar sequência aqui ao andamento do programa.
Não sei como é que.
Puxando pelo.
Tem gente que gosta disso, não.
De quê?
Desse podcast.
Realmente, nessa eu ia falar, disse, porra.
Se chegar no Pará, a gente vai ser xingado.
Não,
Fred. Não, Fred.
Eu não, Fred.
A discussão, teve um pause na gravação, a discussão se estendeu aqui.
Rápido, antes de falar. Deixar bem claro, essa discussão mais merda. Da
discussão
no Tem uma discussão antiga.
Siga.
Tem uma discussão antiga, cara.
Por favor,
cara. A entrada do Maracanã. foi a discussão mais meta do Chapa do Cast. Essa barrou.
Pessoal, eu já tô nervoso, porque ele já sabe que ele perdeu nesse...
Perdi, não, eu quero saber o que você vai falar. O
contra-ataque vai vir. A gente tá discutindo do 108 do ranking,
que é o Guarani de Juazeiro.
O grande, gigante. Contra o segundo São Raimundo do país, que é o 143 do ranking.
O qual primeiro?
O do Roraima.
O Roraima é o primeiro.
Peraí, peraí, só uma dúvida. O Figueirense é maior que o Sport?
Na atualização, na próxima atualização.
Demorou muito, viu? Isso foi pause não, viu? Foi pensando aí. Então,
esse não teve surpresa. Eu sabia que o argumento era esse. Porque na atualização de 2016, 2017, o Figueirense era na frente do Sport. Primeiro, a diferença de pontos é tão pequena que essa eliminação do Figueirense...
Me responda.
Já o fez passar.
Entenda uma coisa, a mesma coisa desse clube. Esse clube foi campeão da Série D, então ele ganhou pontos suficientes para ficar muito na frente do Guarani de Juazeiro. Obviamente, o ranking conta os últimos 5 anos e esses pontos foram descontados. Ele perdeu esses pontos. É a vida, é normal. É
a vida.
Mas tá lá, tem a taça.
O estado é grande.
O estado é grande, tem torcida.
Liberado pra
liberta,
pra
liberta. O estado é liberta.
Se depois, fosse o caso, eu ficava calado.
Guarani depois Juazeiro, de gastarmos tempo e energia discutindo a coisa mais idiota que esse podcast...
É o que vai render.
A gente vai discutir aqui, não é possível. Se o que for render é isso, e antes do que a gente pensa na pauta, se o que vai render é isso,
é largo.
Aí
é
largo,
é
largo.
Aí não vai gravar agora.
3 anos de podcast.
Eu sei, mas se isso for assunto mais relevante do programa, eu largo. Eu larguei.
É, talvez esse homem aqui de 9 da manhã fazendo arte.
Clubes nordestinos. Vamos aqui pro desempenho dos clubes nordestinos dessa primeira fase.
Nos 22 anos.
Já vendeu o podcast em Belém, que eu conheço.
Em Santarém.
Em Santarém.
Em Belém, temporada. Em Juazeiro e Santarém. Em
Juazeiro e Santarém.
Promissores. Dois mercados promissores.
Você quer ficar aqui até 6 da manhã?
Bora, Celso.
Vamos. Até 6 da manhã.
Vamos, Celso.
Vai, Celso. Coragem.
Coragem. Paciência.
Dos 22 clubes nordestinos que jogaram, 14 foram eliminados.
É um clássico.
É, e só 8 passaram para a segunda fase. Lembrando que ainda tem 3 times nordestinos para jogar. E tem o Sergipe Bahia, que a gente já falou aqui. Também tem o compromisso do Salgueiro
com
o
Sinop. Tem um lá no futuro, né?
Que é o Santa Cruz, está guardado.
É, verdade.
Está lá no futuro.
Na oitava, né? Nas oitavas.
Na verdade, de confrontos interregionais, né? Porque foram 3 confrontos...
Entre clubes nordestinos.
Só 5 venceram, mas... Assim...
Normal, né?
É, acontece, assim. A tabela impõe...
Porque muitos desses clubes nordestinos são visitantes, né? Nesse novo formato aí. Fortaleza, Ceará, Náutico e todos caíram. Por conta dessa
questão. Na verdade, foram 4 baixas significativas. Náutico, Fortaleza, Ceará e CRB. Essas foram... Mas CRB jogando um confronto direto, Náutico jogando um confronto direto, digamos assim, regional. Mas as baixas foram essas, né?
O Globo não é uma baixa.
O Globo não é uma baixa. Fluminense. O River que perdeu...
Eu considerei. Não sei se eu estou menosprezando muito o set
do Horácio, talvez.
Mas acho que o River... Sabe por quê? Porque naquele
River
momento...
O River é a Copa do Nordeste.
Exatamente.
É.
Naquele momento, ele fazia uma campanha decente da Copa do Nordeste.
6 pontos já. Ele já faz, né?
Não, pô, mas, sim, claro, ainda faz. Mas naquele momento, ele estava...
100%. E o set de Dourados... Assim, a gente gosta de futebol, acompanha futebol, mas o set de Dourados... Eu fui conhecer agora, não conhecia o Sete Dourado.
Só conhece via Copa do Brasil?
Não conheço, não. Nunca conheci. Não sei nem qual é a cor do Sete Dourado. Vermelho e branco, preto, azul e amarelo.
Por quarta-feira tu descobre.
Azul e amarelo, não sei não. Bom, foi o chute aleatório do começo. Foi.
Mas passou.
Ó, galera.
O quê? Passou.
O Rio Branco, pergunta qual do Estrelão.
Rio Branco. E branco.
Passou, meu time no Acre.
Terceira vez que o cara
já jogou a Copa Comembol.
Já jogou.
Celso, toma rédeas aí, que senão só amanhã.
Eu tô tentando, mas nem tu tá ajudando, pô. Olha só. Uma coisa que eu acho que vale a gente debater também é o fato de 3 técnicos terem sido demitidos a partir, assim, né? A partir. Como
a Copa do Brasil fechou o cachorro dos caras, né?
E pronto, perfeito. Não querendo dizer que foi o único motivo pra esses técnicos terem sido demitidos. Mas foi a gota d'água pra Dado Cavalcante do Náutico, Emerson Maria do Fortaleza, que é possível que a gente até veja um novo intercâmbio por aí.
Eu cantei a pedra.
E Marquinhos Santos do Figueirense. O que é que vocês, que análise vocês têm do fato de 3 técnicos já terem perdido o emprego tão no começo da temporada assim?
Os 3 com os resultados muito, muito negativos. Marquinhos Santos, se não me engano, tinha 4 vitórias e 11 derrotas no Figueirense. O número
o catarinense está com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
Eu digo na passagem dele.
Porque ele pegou a reta final
do Brasileiro. A reta final do Brasileiro faz com que isso caia, mas querendo ou não, apanhou, tá, soma, tá, né? Soma.
Que é aquilo que a gente sempre fala no podcast,
né? É, mas soma
aí. A palavra mais citada do podcast é soma, né?
Exato. Contexto. E Emerson Maria, no, eu defendi ele no último podcast, que ele pegou a bomba chiando, do próprio Marquinhos Santos, inclusive, quando saiu do Fortaleza para o Figueirense, não conseguiu acesso, manteve no Ceará, começou o Ceará, o cearense, o quase decente, venceu o Clássico, mas lá, começou muito mal na Copa do Nordeste, e os tropeços vieram também de uma forma geral. Desses três, eram os resultados que tinham ainda um mínimo de defesa, seria o de Emerson Maria. Pelo futebol jogado, provavelmente foi o que matou. Que, tanto é que antes dessa eliminação na Copa do Brasil, ele vem de uma vitória na Copa do Nordeste, onde ele foi vaiado desde os 20 minutos até o apito final. Ganhou do Motoclube, ou seja, o resultado ele até obteve, mas a falta de futebol foi um problema muito sério. No caso de Dado, ou seja, faltou resultado com o Marquinhos Santos, não sei nem se faltou futebol, porque eu não estou acompanhando o Figueirense dessa forma, mas sem dúvida faltou resultado. No Emerson Maria, faltou resultado também, mas sobretudo faltou futebol. E no caso do Náutico, as duas coisas. Então, dessas três demissões, nesse momento, ainda que Dado só tenha feito 7 partidas, isso é uma coisa inacreditável, não teve nem amistoso, ou seja, foram 7 partidas no trabalho todo. É fevereiro, a gente está em fevereiro ainda, o Náutico já foi eliminado, o Náutico já demitiu o treinador.
Antes do carnaval.
Antes do carnaval, que a gente geralmente brinca...
Vai buscar o galo depois...
Não, geralmente se come o milho, né? Se fala que se come o milho, mas...
Não, o galo antes, né?
Não, mas o galo...
Mas esse não teve nem o Olinda Bia.
Não, então, mas o galo, a galera fala assim, brinca o galo, mas geralmente é quase... Todo mundo brinca, é o que eu queria dizer isso. Existe a greve, será que brinca o galo? Mas quase todo mundo brinca. Dificilmente a turma come o milho. Esse é que é o problema. Mas galo realmente...
O ovo da Páscoa já fica distante.
Exatamente. Mas nem Olinda Bia é brincadeira. Mas no caso desses três treinadores, eu acho que Dado foi a saída mais justificável. A que você consegue mais dizer, não, realmente esse trabalho eu acho que não andaria mais.
Eu acho que de todos...
A de Emerson Maria seria médio, mas o pessoal de Fortaleza deve ter suas razões para criticar absurdamente o treinador. E de Marquinhos Santos foi uma escolha errada da carreira. A gente sempre tem que tratar com o que se fala, com o que tem à disposição, já que sempre dizer, não, eu tive problema, mas não fala exatamente o problema. Acaba, tipo a história de Zé Carlos, que bota na avó e de repente não era exatamente a avó, vai, uma semana depois já está jogando no Fortaleza. Essa de Marquinhos Santos, vendo de fora, sem tratar o bastidor que não se sabe, ele simplesmente viu a chance de ir para a primeira divisão. Uma oportunidade que não aparecia Santos, jogar futebol catarinense, que era um futebol forte também, e foi uma escolha errada. Nem subiu o time Fortaleza, nem evitou a queda do Figueirense, começou muito mal o Figueirense e acaba demitido nesse momento. Vai estar empregado certamente, mas a imagem que ele deixou de Fortaleza, eu acho que se expandiu. Que, por exemplo, Emerson Maria saiu do Fortaleza agora, tu mesmo, ninguém sabe o que eu tô falando, né? Tô falando com o João, tu mesmo, João, citou que a Emerson Maria poderia ser um nome, mas talvez seja mais difícil você dizer isso de Marquinhos Santos, pelo fato dele já ter abandonado o trabalho da forma como fez. Então já certamente muitos clubes próximos ao Fortaleza ficarão com esse pé atrás
do trabalho dele. Emerson Maria, Cássio, ele perdeu o segundo jogo na temporada.
Mas ele estava tropeçando muito.
Mas ele acumulou no ano passado. A gente falou isso.
Na verdade, Marquinhos Santos.
Acumulou no ano passado, que eu só treinou dois jogos. Pô.
Não sei, mas assim, acumulou de fracasso do clube, não dele.
O clube limpou e deixou o treinador. Antes de passar para João a palavra, eu queria dizer o seguinte. Eu acho que os três clubes estão errados.
Os três clubes estão errados.
É muito cedo. Por pior que esteja a situação do Náutico, e está... A situação do Náutico para mim é muito grave, mas eu não consigo entender que 7 jogos mudem a convicção.
Foi ele que fez isso, foi Dado que criou isso.
Sabe todo... a situação, porra, que se instalou no clube.
Dado tem muita coisa, culpa nisso.
Dado entregou, a diretoria disse, não, Dado, ó, a gente tá com você. Esqueça
aí,
isso.
Aí é teimosia, Fred.
Não é teimosia, aí são 7 jogos, Fred. Pô. Não pode ser 100%
mas visceral, o técnico
100% passional.
São 4 treinadores.
Olha só, 100% visceral, 100% passional. E são 7 jogos. Se fosse assim, 7 jogos no meio de uma Série B, trouxe, ó, vamos tentar. Esse cara aqui chegou, ó, não deu nada. 7 jogos foram horríveis. Não, é o cara que foi escolhido pra começar
o ano. Dá tempo
pra
ele começar novo. Dá tempo. Mas dá tempo.
Não sei se dá.
Dá.
Você tá achando que talvez dê.
Com ele não daria.
Não sei.
Não tá batendo, Fred.
Pessoal, tem hoje a gente tá gravando já na madrugada da quinta. Aí vai treinar na sexta, No sábado.
Um jogo que não vale nada.
No domingo.
Vale nada, é o próximo.
Beleza, não vale nada, mas perde de novo. Vamos lá, não, bicho, você pode argumentar o que for, mas perde de novo pra tu ver a confusão que vai aumentar. Pra diretoria agora, que você escolheu.
Deve ganhar, deve ganhar. A diretoria. Aconteceu tudo que a diretoria queria, lavou as mãozinhas.
Pronto, ok.
A própria culpa se diluiu, dado é o culpado de tudo. Vai ganhar do Belo Jardim.
Ok.
É Belo Jardim o jogo?
É.
Vai ganhar do Belo Jardim com o meio de campo invertido, jogando dentro de casa contra o Belo Jardim. Tudo muito
bem. Joga na Arruda.
É no Arruda, né? É. Pronto. Vai, um meio de campo semi-invertido, mas vai dar ninguém nesse jogo, público zero. O Náutico não vai pra esse jogo. Então, tudo tranquilo. Se não passar na Copa do Nordeste, foi culpa de Dado, que deixou a situação irreversível. Pronto.
Não, agora, tem um pernambucano pra buscar.
Tem um pernambucano pra buscar com um elenco sofrível tecnicamente.
Quem foi que trouxe?
Ok.
É isso que eu tô falando.
Ok, mas você tem que fazer o seguinte: quem foi que trouxe? Dado, trabalha o elenco, tenta tirar mais. Tenta tirar mais desse elenco. Por quê? Zerar o processo, um clube financeiramente inviável como é o Náutico. Porque o Náutico, eu vou demitir Dado e vou demitir 8 caras e vou trazer mais 8 agora.
Não vai demitir 8, cara.
Não vai trazer um treinador possivelmente de um nível abaixo do de Dado, a não ser que...
O nível abaixo do de Dado. Qual é o nível de Dado?
É um nível abaixo de
Dado. Por quê? É você, Maria, campeão da Série B com o Joinville. Me dá um título de Dado.
Verde,
tirando a Copa
Verde.
Contra o Ananideu, contra o
Raimundo. Fred tá mal hoje.
Não, tá mal, porra.
É porque, veja só.
Você pega o ranking aí tá agora.
É muito bom isso agora. No início do ano, não tinha ninguém aqui que dissesse não contratou a Sensoraria. Puta que...
Não, mas, quando contratou o ano, contratou o Dado...
Sendo justo.
Dado é um treinador valorizado.
Eu critiquei desde o começo.
Dado é um treinador valorizado.
Tá com raiva de mim, mas...
Valorizado pelo
ano com o João, não. Eu só achei engraçado que ele meteu o título aí na mesa e você ficou desconcertado. Só isso. Só o da cerveja.
É porque...
Eu não concordo com essa troca, não. E eu acho que já não tinha concordado quando já tinha falado
até no podcast anterior. É os campeões. Os campeões que o Náutico trouxe...
Ganado da Estrela.
Então, os dois piores jogadores do Náutico. Os dois piores, não. Tiago Cardoso é um problema.
É
um grave
problema.
Ou maior do que Dado.
É um
tão
problema.
Tão grave ou maior do que Dado. Páscoa é um problema tão grave ou maior do que Dado. Um zagueiro instável que fez um ano... Agora, é isso que eu tô
dizendo. Quem tava escalando?
Eu não sei. Quem indicou quem? Agora, veja só. O goleiro, Dado falou. Eu quero o Júlio César. Falou nesse podcast. Vai ser Tiago Cardoso. Ok. O Náutico contrata um goleiro de um ano péssimo. Zagueiro, Rafael Pereira é muito melhor que... Aí traz o ano de Páscoa no Ceará. Muito ruim. Aí traz. Aí acha que vai dar tudo certo.
Não tem culpa nenhuma
para o elenco. E os remanescentes do elenco não jogam pra ninguém. Marco Antônio não joga nada esse ano.
Maílson
joga prato em auxiliar técnico. Rodrigo Souza não joga nada. Os remanescentes não querem nada. Está claro. Por que os remanescentes não estão jogando nada? Porque é um menino de... Quantos anos Eric tem? 17?
19.
Porque é um menino de 19 anos. É a principal peça do Náutico em 2017.
Eu tenho uma análise...
Só para fechar meu raciocínio. Não estou eximindo Dado de culpa, não. O trabalho de Dado é ruim. E eu vou dizer... Eu já falei... e vou repetir porque eu acho ruim. Porque ele tinha uma convicção. E quando o time derrapou, ele abriu mão da convicção dele. Aí... Por isso,
Pronto, ele
está com um ambiente descontrolado. Ele sentiu a pressão e perdeu o prumo.
Eu só acho assim, é óbvio que Dado tem responsabilidade direta por boa parte do que está acontecendo. Mas quando a gente vai analisar uma queda de treinador, a gente não pode ignorar alguns fatores. Um deles é a questão da mão de obra que ele vinha trabalhando. João fala, não, mas foi ele que buscou. Concordo, foi ele que também indicou. Mas a gente nunca vai saber, ou dificilmente a gente vai saber, que jogadores chegaram do Náutico que eram primeiro, segundo, terceiro, quarto
da lista. Eu sabia da realidade do Náutico, Celso. Ele não é uma novidade, não. Não,
eu entendo, João. Eu entendo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte.
Ele sabia que estava indo para o Náutico, não
estava indo para o Barcelona, não. Mas dá para a gente garantir que ele sabia que só iam trazer terceiro, quarto jogador da lista dele, de cada posição?
Sim, sim.
Eu sei.
Veja, você está vindo para o Náutico, que tem problemas de financeiros, todo mundo sabe isso.
Tá, e aí a gente vai ignorar isso.
Ele tem que saber para onde está vindo. Ele não está vindo
disso. Aí a gente vai ignorar a culpa do Náutico, da estrutura do Náutico, no fracasso do time nesse momento, porque a gente já sabia.
Pode ignorar isso.
Sim, eu não estou ignorando a culpa do Náutico. Agora, eu não estou tapando só a culpa do Náutico.
Só para concluir meu raciocínio. Uma questão é essa questão estrutural, certo? A gente não pode ignorar a parcela de culpa do Náutico como instituição, como clube, nesse fracasso do time desse momento. Porque a falta de estrutura do Náutico, por mais que você alegue que Dado sabia que ele ia encontrar isso, certo, mas essa é uma realidade difícil de ser trabalhada. E aí eu já emendo com o meu outro ponto disso aí, é quem você vai trazer para trabalhar com essa estrutura? Quantos jogadores o Náutico vai conseguir? Você fala, claro que dá estrutura... tempo de recuperar, dá tempo de recomeçar. Recomeçar com que estrutura?
Só deixando claro que estrutura não é estrutura física.
Não, estrutura financeira, estrutura de você gerenciar o departamento de futebol, de você trazer atletas.
Eu concordo, eu vou te passar.
Eu concordo.
E mudar. Vamos mudar. Agora, do jeito que eu falei, vamos limpar esse elenco, vamos trazer um cara aqui com um projeto, esse cara vai contratar, vai trazer 3, 4, 5, 8 nomes, a gente vai montar um time novo. Ou trazer um treinador de um patamar acima, que tem histórico de pegar um elenco sofrível e transformar. Como eu não vejo essas duas possibilidades, é por isso também que eu não demitiria.
Se tivesse o cara aí vai continuar no erro. Aí, o erro está lá e... Aí entregou. Então,
padeza, se, assim, eu vou fazer uma pergunta para você iniciar sua. Você acredita que um Emerson Maria da vida, pode, ou Marquinhos Santos, que para mim, eu, ao contrário do que você falou, eu traria Marquinhos Santos, mas um Emerson daria, entre os dois, né, entre essas duas opções, ele é capaz de transformar, de levar esse Náutico para onde?
É uma tentativa. Com o Dado é um erro. Porque Dado é um treinador, eu já falei aqui várias vezes. É um cara que tem muito... Eu tenho certeza que Dado conhece muito futebol. Só que ele não consegue transformar a teoria na prática. Dado, o próprio Dado reconheceu, ele deu entrevista dele quando entregou o carro, que ele disse que o trabalho dele não estava rendendo, não foi esperado. Ele não conseguiu trabalhar no Náutico. O trabalho de Dado no Náutico, que não existe, é muito, muito, muito ruim. Ele contratou os jogadores, o elenco que está aí, muitos jogadores foram indicados por ele, ele perdeu a convicção. Como é que você vai ter convicção num treinador que o próprio treinador perdeu a convicção no trabalho? Se o treinador está entregando o cargo, por que vou segurar o treinador que está entregando o cargo? Ele perdeu a convicção. Isso é um lema que eu tenho de muito tempo. Ano passado, quando, no Santa Cruz, quando o Milton Mendes entregou o cargo, a diretoria do Santa Cruz segurou. Se o treinador, ele reconheceu que ele já deu, ele não disse, daqui eu não consigo extrair mais nada. Então, assim, você vai ser teimoso em manter o treinador, mesmo o treinador reconhecendo que para ele, ele não consegue extrair mais. Eu acho que isso é uma teimosia temerosa, assim. Eu acho que, como ainda é início de temporada, o Náutico fez somente o seu 7º jogo no ano, está eliminado da Copa do Brasil, eu defendi a saída de Dado. Para mim, o trabalho de Dado implodiu de vez quando o Náutico perdeu do Campinense. Ali, se o Náutico tira Dado naquela derrota do Campinense, o Náutico teria, pelo menos, o fator novo de trocar o treinador para tentar alguma coisa, tentar empatar com o Guarani de Juazeiro. E aí garantir a cota de 300 e poucos mil reais. Não segurou. O que o Náutico foi hoje em Juazeiro é a sobra do Náutico que implodiu contra o Campinense. É só a continuação do mesmo erro. Aconteceu o que estava desenhado. O Náutico foi eliminado, perdeu a cota, insistiu em Dado, foi teimoso por segurar Dado depois da derrota do Campinense, por conta da teimosia, perdeu uma cota importante para o Náutico, que é o Náutico que não tem dinheiro, perdeu essa cota, e agora demitiu o Dado. A Copa do Nordeste, que está muito, muito comprometida, para o Náutico se classificar na Copa do Nordeste, vai ter que vencer os 3 jogos, mas o Náutico só joga mais na semana que vem, dá tempo de um treinador chegar e tentar trabalhar esse jogo, porque o jogo do Belo Jardim é só na quinta-feira da semana pré, o jogo do Belo Jardim não vale absolutamente nada. Então, assim, a Copa do Nordeste está comprometida. E, por fim, ainda tem o Pernambucano, que para o Náutico é importante pelo jejum de títulos. Então, o Náutico tem que conquistar um título e o único que falta na lista agora é o Pernambucano. A Copa do Nordeste está muito comprometida. Então, assim, mirando, dessa vez, só o Pernambucano, dá tempo de você recomeçar o trabalho, porque o Náutico realmente tem que zerar o processo e começar o trabalho com um novo treinador, que seja Emerson Maria, que seja Marquinhos Santos, que eu acho dois bons treinadores. Eu acho que Emerson Maria é um bom treinador, eu acho que Marquinhos Santos é um bom treinador, e eu acho que Dado não rendeu, não encaixou, não casou, e Dado mais uma vez esbarrou na é muito, muito teórico, fala muito bem, fala, entende muito de futebol, só que certo, na prática é zero.
João Versão,
não tem um trabalho, segue sem trabalho consolidado na carreira.
João Versão, se a cada 7 partidas todo treinador que tivesse em crise fosse demitido, vou dar um exemplo de um cara aqui, que acho que eu até falei pra tu fora do ar. Cuca no passado com o Palmeiras.
É outro patamar, Rafael.
Meu irmão, não é, é outro patamar, é questão de planejamento. Lógico que não é, meu amigo. Não, você tá querendo ignorar uma coisa. Não, eu tô falando. Chamada planejamento e organização. Deixa eu terminar de falar agora, você já falou. Meu irmão, o Náutico perdeu. Sabe quanto tempo? Mais 2 meses de trabalho. Por quê? A galera não consegue ter. Tô dizendo que o trabalho tá bom, não, João. Mas, é o que o Fred falou. Foi o cara que trouxe os jogadores, pô. Foi o cara que tá montando o time.
Só reforça o erro dele.
Só o quê?
Só reforço.
Em 7 jogos...
Eu chamaria, se chegar aqui e perder dos próximos... Não venceu o Campinense, perdeu 4 jogos.
Emerson Maria vai trabalhar pernambucano.
Perdeu 4 jogos.
Vai trabalhar pernambucano e tentar...
Tu acredita que o Náutico, com o que tem aí, tem alguma possibilidade...
Rapidinho, por que o Náutico não vai trabalhar pernambucano
agora? O Náutico não vai, veja, aí também tem que trabalhar toda a qualidade. O Náutico não vai limpar o elenco dele. Não tem condições de limpar o elenco dele, porque vai ter que passar
a rescisão. O Náutico tem que pensar no que importa nesse momento. O que importa nesse momento, primeiro, eu acho que tentar salvar a Copa Nordeste...
Tem que fazer.
Esse é um pensamento que é viável, porque a gente já debateu antes. A tabela do Náutico permite... reverter. É,
com chance zero.
Você olha pra classificação,
com chance zero, mas com chance zero de erro.
Sim, margem zero. Como era. Já o Náutico tá na margem zero de erro desde domingo. E errou domingo, foi punido, errou quarta.
O empate domingo não era tão.
Não, então, porque segurava.
É.
Você mantinha o Campinense um pouco mais próximo. Sim. O Náutico perdeu os 2 jogos. 2 empates, a situação do Náutico era outra hoje. Mas perdeu os 2 jogos. Então, assim. Eu não consigo enxergar um treinador nesse porte que a gente está discutindo aqui sem trazer jogadores de qualidade, com o ambiente instável do jeito que está, com problemas internos que a gente tem, com problemas financeiros que ficaram sob o tapete da temporada passada. Eu não vejo o cara chegando aqui e fazendo esse time jogar a curto prazo.
Eu não vejo com dado. Dado é um erro, que você tava vendo o erro, e assim, esse é erro. Esse aí não tem o que fazer, esse tá errado, vai continuar errado. Emerson Maria pode não dar certo, ok, pode não dar certo, mas pode dar certo.
O goleiro
é uma tentativa. Não, o goleiro, eu já falei no telecast, o Thiago Cardoso é outro problema do Náutico, gravíssimo também. Aí eu concordo, o Náutico tem que ir atrás de um goleiro. Se for para contratar um jogador hoje, o Náutico não tem, o Náutico tá sem dinheiro, o Náutico tá pouco dinheiro para reforçar. Urgentemente um goleiro.
A troca com Fortaleza aí seria boa.
Um goleiro.
Só vou lembrar aqui algumas coisas aqui. 2013, o Náutico teve as 5 treinadores. Se eu não me engano. Aquela derrota. Até estava pesquisando. A última vez que o Náutico tinha sofrido, por exemplo, 3 derrotas consecutivas. Aí teve uma ano passado com o Galo. Uma em 2015. 2015 não. 2014 com o próprio Dado. Em 2013, vamos nem falar, teve sequência de mais 10 derrotas. É o que acontece. O Náutico 2014, 3 treinadores. O que aconteceu? Não ganhou nada e bateu na trave. Náutico 2015, 3 treinadores. Ficou em quinto, bateu na trave do mesmo jeito. Náutico 2016, 3 treinadores, bateu na trave do mesmo jeito. Aí, tu fala que é outro patamar, né? Santa Cruz 2011. Quem era o técnico? Zé Teodoro. Pegou uma sequência de 4 jogos, perdeu 3. Confessou Zé Teodoro. A diretoria segurou e ele ganhou um clássico contra o Sport de 1-0, se eu não me engano. Deu sobrevida. Qual foi o resultado mais na frente? Subiu, bicampeão pernambucano. João, tem hora que é o seguinte.
Se o Náutico traz Cuca, ele pode perder 10 jogos seguidos.
Mas aí o Náutico, vê só, o Náutico não
traz Cuca.
Não,
o Náutico não traz, pronto.
Não,
o Náutico
não traz Cuca. Eu tô pegando Cuca.
Cuca pro Palmeiras. Mas Cuca pro Palmeiras é dado pro Náutico. Cuca pro Palmeiras é dado pro Náutico.
Quer outra de Cuca? Quando assumiu o Atlético em 2011...
Eu quero saber por que você idolatra... Assim, sinceramente...
Cuca pro Palmeiras!
Cuca pro Palmeiras é dado pro Náutico. O que é que Dado fez na carreira dele, pelo amor de
João,
Deus?
João,
é isso que
você
está com Dado. Superdimensionado. Você está com Dado como se fosse... Um puta treinador não é, porra!
Cuca chegou no Palmeiras como campeão da Libertadores já.
O que Dado é, pelo amor
de Deus? Não, se quiser traçar um paralelo,
eu
de Dado.
Mas é o Palmeiras, né?
Não, veja, sim, mas a proporção não é
essa. Qual é o maior técnico que o Náutico pode trazer na realidade financeira?
Rapidinho, só
não é Dado.
Só vou fazer um ponto.
Não, veja, não, primeiro, não sei quem, mas não é Dado.
Não sei.
Só vou dizer um ponto aqui.
E o do caso do Palmeiras não era Cuca, porque Cuca não ficou, porque foi pra China, pra ganhar muito dinheiro. Então, assim, só entrei, tanto que eu tava calado até agora, eu só entrei só pra dizer aqui, vou até sair dessa discussão, só pra dizer assim, na minha opinião, Cuca pro Palmeiras não é um paralelo de dados.
Não é, não é.
Eu quero saber quem é o paralelo.
Rapidinho, em algum, não, só pra vocês entenderem uma coisa também.
Pode ser o Givanildo Oliveira.
Me desculpe, pode ser Givanildo Oliveira. Não é do patamar do Náutico. Milton Mendes hoje não é, pode até vir num sacrifício financeiro. Milton Mendes está acima do Náutico. Milton Mendes treinou recentemente dois clubes de Série A. Milton Mendes não está.
E agora, Cuca também. Você está entendendo não, que Cuca também está acima do Palmeiras, não?
Agora vê só.
Se você está acima do Palmeiras, está acima de todo o futebol brasileiro.
E, veja, você que está falando.
Eu acho que Cuca, eu acho que Cuca, primeiro pelotão do futebol brasileiro. Ele não é do nível do Sport, não é do nível do
Atlético Paranaense,
não é do nível do Botafogo, não é do nível do Botafogo, não é do nível do Vasco. Então, assim, é o primeiro pelotão. O pelotão do Náutico, para mim, é o nível de Dado, que para mim é o mesmo nível salarial de Givanildo hoje. Então são treinadores que para mim habitam...
Você perguntou o nome, já deu o nome. Assim, o paralelo, na minha, o paralelo seria Givanildo, eu acho.
É, Everton Maria. Esse aqui,
todos os... Eu não trocaria. Só assim, quando houve a troca de Givanildo por Dado, eu
fui contra. Você foi contra, eu lembro.
Fui contra.
Eu lembro. Eu achei positiva. É, então, quando eu tô dizendo Dado, não é exatamente Dado. É Dado, Emerson Maria, Marquinhos Santos, Marcelo Martelotti. Esses caras, é esse patamar aí. É o patamar B, série B clássica. Mas eu acho
que o João tá falando é o seguinte. Martelotti tem título. Assim, você tá falando de alguns treinadores, assim, de repente Dado tem um cartaz que talvez... Veja, ele ganhou os títulos no Paysandu. Mas é, exceção feita a isso. Ele acaba tendo um cartaz...
Ele reconheceu pra entrar, isso.
Entrando num outro... Você mesmo colocou acaba, junto com outros nomes...
Foi vice-campeão paulista, como hoje menino.
Mas ele reconheceu isso nesse podcast também.
Tu tá foda hoje. Foi finalista não, pô. Foi na semifinal, pô.
Pronto, semifinalista
do campeonato paulista. É diferente,
semifinalista do campeonato paulista. O Mogi Mirim.
Sim, mas o próprio Dado, nesse, quando gravou ele, ele reconheceu...
Perdeu nos pênaltis.
Santos Neymar.
Foi o
último ano de Neymar antes de...
Mas aí o campeonato é diferente, né, Cássio?
Pô, não, o Ituano foi campeão à vera. Ele tem aquele título que foi...
Foi o time de Alemão.
Ganhou do Santos na final, pô. Ganhou do
Santos na final. Dado falou nesse programa aqui, ele reconheceu que falta para ele um trabalho consolidado. Ele disse, então continua faltando. Só isso. Eu acho que Dado se coloca Dado num patamar muito acima do que o próprio Dado conseguiu.
Só lembrar vocês que o ponto da discussão não era o patamar, não. É a questão do tempo de trabalho. Que, assim, 7 jogos. Eu já falei no podcast passado.
Acho que isso, essa é a discussão central.
O que prejudicou Dado é o seguinte: Copa do Nordeste eliminatório, Copa do Brasil eliminatório, começou a temporada. Era se fosse na Série B, Dado seguiria no clube normalmente. Mas, meu irmão, olha só.
Se fosse o esquema pernambucano,
4 derrotas na Série B, não sei.
Também não sei, não.
Me apoiou 4 seguidas na Série B.
Você fazer gol com o futebolzinho, com o futebolzinho safado que tá jogando.
Dado.
Exatamente. 4 derrotas, sem marcar gol e jogando mal. Não sei se ficaria, não.
Galo apanhou 3 seguidas, o time tava
abaixo
e segurou.
É. Desses 4 jogos, 3 fora de casa. E o que foi em casa foi com o time reserva.
Aí, infelizmente, mas eu tenho que voltar a falar. Eu sei que a decisão foi acertada, mas. No fim das contas, pesou.
Pesou contra ele,
infelizmente.
Ele pensou no clube.
Foi. Pensou no clube.
Contra ele.
E se lascou.
É a mesma coisa de Daniel Paulista ter perdido.
Tu tá botando como vítima.
Não. Naquele jogo, tá botando 4 jogos na conta. E ele poupou por quê? Ele poupou. Então eu vou poupar porque vai me ajudar. Não. Ele poupou porque pensando
perdeu
no jogo
do Salgueiro. Sim, Fred.
Mas, se Daniel Paulista tivesse perdido
do Salgueiro, menos,
do Belo Jardim. Tava fudido agora. Mas...
Estaria certo na sua decisão.
Quem estaria crucificando são os mesmos que pediram para ele fazer isso.
É verdade. Mas a questão não é essa não, Fred. A questão não é o mau futebol daquele jogo, não. Aquele jogo, por sinal, o Náutico perdeu jogando com o mais.
Sim, segundo tempo.
Segundo tempo. E é o futebol que não vem jogando. E só para os treinadores que caíram, a questão da Copa do Brasil, a Copa do Brasil foi, como a gente falou aqui, foi a gota d'água para a demissão desses treinadores. Se os treinadores tivessem um trabalho consolidado nos outros competições que estão disputando, por exemplo, se Dado tivesse bem na Copa do Nordeste, se o Náutico tivesse bem na Copa do Pernambucano, menos, porque o Pernambucano nessa fase realmente não vale nada, mas se o Náutico tivesse bem na Copa do Nordeste, tivesse em primeiro ou com 7 pontos ali em segundo e jogando futebol convincente, mesmo que o Náutico fosse eliminado pro Guarani de Juazeiro, ninguém está questionando a demissão de Dado. A demissão de Dado foi a gota d'água de todo um trabalho mal feito. De todo um trabalho mal feito. Isso se aplica aos outros dois, mas a gente está falando aqui de Dado, mas que a gente está tratando mais de perto. É isso. Então, assim, é o trabalho, é a gota d'água. Porque o que demitiu o Dado, para mim, o trabalho que porque a gente já falou que a Copa do Nordeste ia ser do Brasil ser difícil, de todo jeito, porque agora a gente sobrou, enfim, lá no interior do Ceará, é chato. Mas o que mina o trabalho de Dado é o desempenho pífio na Copa do Nordeste e a falta de futebol. É isso, assim.
É um trabalho que não existiu. Eu volto a falar. Eu acho que 7 jogos é pouco pra você falar de trabalho. Eu acho que é muito pouco você falar de trabalho, ainda mais sendo 7 jogos, 7 primeiros jogos da temporada. Eu acho que não dá pra você falar em trabalho. O trabalho de Dado foi ruim. Não sei ainda qual é o trabalho de Dado. Eu tô vendo um trabalho absolutamente em evolução pra dar uma cara de trabalho.
Evolução?
Não, em evolução. Assim, o trabalho está sendo construído.
Enfim.
O trabalho tá caminhando ainda, muito no começo.
Boa sorte, Dado, próximo clube.
Aí é esse mediatismo, o que é que vai acontecer? Vai que aconteceu com a diferença dos últimos anos? Não sei. Porque eu garanto a você. Dá que pro meio do ano tiver outra turbulência, Série B, troca treinador de novo, aí termina equipe de novo. Enfim, velho, sinceramente. A gente reclama tanto que de troca de treinador.
Mas também não pode ficar bitolado assim, não pode não, trocar treinador. Não,
bicho, bitolado é uma coisa, 7 jogos
não. Não pode ficar, não pode trocar treinador.
Então, João,
sete jogos na bitolação.
Não adianta a gente ficar discutindo, sabe por quê? A gente já ficou claro aqui no programa várias vezes que alguns têm alguns pontos de vista. Sim, pronto, eu posso ser o 8 e você é o 80.
É o escudo e a lâmina.
Pronto, pode ser esse grande problema. Mas, por exemplo... Foi no programa. Segurava até com o Pernambucano, depois via o que
segurar, dava. Segurar, aí corrigiu o Pedro Pernambucano também.
João, a verdade é a seguinte.
Com o Emerson Maria, não corre risco, não. Você acabou
de não,
corre risco. Se deixar tanto, corri o Pedro Pernambucano.
Não, eu vou seguir adiante nesse negócio, mas senão a gente vai ficar empacado aqui. Mas eu falei, pode dar errado, pode, mas pode dar certo. Mas
corre mesmo risco.
Cuidado, só estava dando errado.
Isso
só
daria errado. É presunção, né?
Não é presunção, é.
É, João.
Porra, claro que é. Eu quero saber o que é que Dado falta pra, assim, pra... Pra convencer que o trabalho não vai dar certo.
10 jogos.
O que é que falta?
Mas mais.
15 aí, jogos. 10 jogos dá mais. Aí, perder mais 4 derrotas seguidas, perder 5, 6, 7, 8. Aí tu já 7, tá
cravando de novo, João.
Aí saía. Porra. Aí vai esperar. Perder. Aí, porra, aí tá fora do Pernambucano, tá fora do Copa do Nordeste.
Tá,
aí
eu vou usar o mesmo argumento. E se ganhar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
A chance maior era não ganhar.
A chance maior pra mim era normalizar. Perder, ganhar do
Belo Jardim. Baseado em quê?
Não.
Baseado em quê?
Baseado no começo do trabalho.
Que o trabalho não existe,
o Náutico foi um time esforçado. O Náutico foi um time esforçado contra o Guarani. Acho o Náutico esforçado.
Bem mais do que vem nos últimos jogos.
O Náutico foi um time razoavelmente organizado contra o Guarani. Foi. Agora, é o que eu falei. O goleiro dá um rebote daquele na mão do zagueiro. O Náutico, 5 minutos antes, teve uma bola pra fazer o gol. A bola bateu na trave, passou do lado, ninguém colocou pra dentro. Aí o goleiro dá um gol. E
cara,
o treinador.
E aí, o Cardoso é mais culpado pela situação do Náutico hoje do que Dado.
Pra mim, o maior culpado da situação do Náutico chama-se Thiago Cardoso.
Não é Dado. Eu acabei de falar que o Náutico tem que contratar um goleiro. Agora, o Náutico leva um gol com 8 minutos, se desespera em campo. Se desespera em campo.
Por quê? Porque perdeu 3 jogos seguidos.
Exatamente. Esse problema o Náutico hoje tem. Esse problema Dado hoje tem. O Náutico...
Nem tem mais, né?
Sim, tinha. Ficou um time instável. Antes da hora. Mas aí, ok. Porque aí soma tudo. Aí soma seu Náutico.
Nessa discussão, sabe quem tá comigo? O próprio Dado.
Porque o Santa Cruz... É. O Santa Cruz aguenta.
Quem me apoia nessa decisão é o próprio Dado. Obrigado, Dado. Tá comigo.
O Santa Cruz aguenta esse lombo. Por quê? Porque, ok, foi campeão recentemente. O Náutico tem essa carga. Tem o jogo do Oeste. Tem os problemas do elenco do ano passado. Somou tudo isso. Ninguém aguenta mais. E aí o Náutico é o time hoje... mais instável.
Agora concordo com o Thiago Cardoso.
É o maior culpado.
É um problema grave hoje, Náutico. É um cara que não tem segurança, que não passa segurança pro time inteiro.
Enfim. Isso foi uma escolha sem fundamento.
Mas nessa discussão, Dado tá comigo.
Bom, galera, a gente continua o debate aqui em Pernambuco, porque no próximo sábado, às 16h30, vai rolar a confirmação da antecipação do clássico, né? Santa Cruz e Sport, Clássico das Multidões, no estádio do Arruda. O que dá pra gente esperar desse primeiro clássico entre tricolores e rubro-negros na temporada?
O Sport deve ir com o time força máxima, o time que não jogou contra o Belo Jardim. O time que tá treinando, Daniel Paulista já falou na coletiva que, eu disse assim, o time que está à disposição junto com os demais, se está à disposição, deve ir com força máxima. Com o André, acredito que começando ainda no banco, Leandro Pereira deve ser titular.
Que pra mim faz sentido.
Normal,
sim, não apenas pelo fato dele estar chegando e ter que disputar, como André ainda não mostrou o futebol.
E Leandro jogou bem contra o River. Então, assim, acho que é normal. E por conta disso, porque teoricamente, uma vantagem que o Santa Cruz teria era o fato de passar a semana toda livre, né? Mas como o Sport tem esse planejamento e tem elenco pra poupar jogadores no meio de semana no jogo que vale pouco, vale nada, que foi esse jogo do Belo Jardim. Então, essa vantagem o Santa Cruz não teve. Não existe, porque o Sport também teve a semana livre de treinamento.
Na prática, não existe.
Não existe. Então, eu acho que, já falei no programa anterior, para mim, o Sport é favorito, mesmo o jogo sendo no Arruda, porque tem mais qualidade técnica, é um time mais maduro, é um time mais... Além de ter mais qualidade técnica, é um time mais treinado, é um time mais pronto do que o Santa Cruz. Melhor em todos os sentidos. Técnico, de jogadores, de experiência e pronto. É um time pronto. Santa Cruz é um time ainda em formação, que está se montando, que o ídolo do Santa Cruz, o xodó do Santa Cruz, hoje, é um atacante que fez 3 gols contra o Zé Ninguém do Ceará, que é o Uniclin.
Eu acho que um parâmetro para confirmar o que o João está falando é o seguinte. É consenso absoluto aqui que o Santa de 2017...
Consenso absoluto, bora ouvir, porque hoje está difícil.
Não, mas esse é. É consenso... que o Santa 2017 é uma versão bem inferior ao Santa 2016. Inclusive ao Santa que terminou 2016. E o último confronto entre os dois times, o Sport venceu. Né, foi 5-3 na Ilha. Então, é o mesmo Sport. É o mesmo Sport, talvez até melhorado. Talvez até com menos intensidade, mas tecnicamente melhorado. Contra o Santa Cruz, piorado. Então, é natural que todo favoritismo esteja com o Sport. Se Everton Felipe faz as brincadeiras do Santa Série B, existe uma diferença técnica clara que permite a ele fazer essa gracinha, mas aí tem que ser comprovado em campo. Se ele faz essa brincadeira, ele traz o peso. Eu não estou falando, ele não deve fazer isso, não. Eu só estou usando como exemplo. Assim, é público e notório que se tivessem 100 pessoas aqui nessa mesa... e o microfone fosse passando, dificilmente algum ia dizer não, o jogo é igual para igual. Não é um jogo de igual para igual.
É, então vamos perguntar.
Existe a galera se condiciona a ser obrigada a responder isso. Mas, tirando isso, você sabe que não é. Se eu perguntar o jogador de Santa Cruz, o treinador de Santa Cruz, todo mundo sabe que não é. Isso não significa que o Sport vai vencer o jogo. A gente sabe isso. A gente falou que
a história recente mostra isso.
A gente falou, no último clássico o Santa venceu o Náutico, eu disse, eu acho o Náutico favorito, mas eu acho a margem muito pequena.
É por sinal que o Náutico já não existe mais, né?
É, o Náutico pouco favorito, acho que a margem é muito pequena.
Só que essa margem do favoritismo do Sport é bem maior.
Exatamente, essa margem do Sport é uma margem que tem até uma segurança do Sport, joga mal, e ainda assim, igualar o jogo jogando mal. E eu acho interessante essa partida, essa especificamente, sem comparar com 2017, com 2016 e... tirando o contexto, é o seguinte, o Santa é um time com uma evolução muito lenta, pequeno sinal de evolução muito lenta, e vai ter um teste de fogo maior agora. E o Sport é um time que, aparentemente, conseguiu dar uma evoluída, mas vem de um 2-2, ainda que jogando bem. Então, não adiantará para o Sport jogar bem de novo e empatar de novo em 2-2. A cobrança vai ser grande. Então, os dois times entram meio que precisando dar uma provadinha de que evoluíram. O Santa, por ter um adversário mais forte pela frente, e o Sport, por ter que dar...
provar que é mais forte.
Ter que dar um destino objetivo e prático.
O Sport tem que provar que é mais forte.
Porque ser mais forte do que o River, empatar 2-2...
E isso num clássico pesa muito, assim. Porque a gente tá colocando o Sport como favorito, e mas o Sport tem que provar isso.
Entra com muito mais peso e obrigação do que o Santa. Porque o empate é do Santa.
Empate é do Santa.
Moralmente seria gigante.
Empate é do Santa. Porque se o jogo empate.
Já.
Não, eu acho que é. Por causa desse favoritismo.
Acabou,
meu irmão. O Sport tem que provar.
Mas tu tá um murinho hoje também.
Muro?
Isso é muro?
O time é montado há 15 dias.
Não, isso é muro, não. Isso é escolha. Eu tô dizendo que se o jogo for empate, veja, você tá dizendo que será o grande resultado. Não acho que será, não.
É bom pro Sport empatar um time de um ano e meio de Série A.
Não, veja, você falou pro Santa.
Sim. Eu acho que pro Santa é um ótimo resultado.
Não, não acho que o Santa... Não, veja, isso não é muro, não. Eu tô dizendo que o Santa... Se o jogo for empate, não acho que o Santa vai tratar como o grande resultado do Santa, não.
Tá.
Isso é muro, isso é pelo contrário.
Não, tá.
Não pode tratar externamente, Cássio. Não pode externar isso.
Como é que um time montado há 20
dias... Não pode externar isso, mas no vestiário...
Foi, outra. E eu, até porque... Sabe-se logo como é que pode ser um empate. Sim, pode ser... Lógico, ceder. Claro. É exatamente, Fred.
Mas mesmo assim... O treinador vai dizer, pô, fomos bem, caramba.
É, então,
pô, o empate foi sofrido, levou um gol aos 49 do segundo tempo, que é o pior tipo de empate do mundo.
Sim.
Tu tá ganhando, tu abriu 2-0 e levou 2 gols no fim. É o pior empate do certo. Mundo. O cara vai lamentar, porra, ele tava ganhando 2-0, mas vai dizer, ó, galera, provamos que poder encarar.
Mas aí
um time de Série A.
O Santa Cruz no externo.
Isso é papo de técnico.
Então eu queria entender, eu não tô conseguindo entender por que o Santa não gostaria de um empate nesse momento do campeonato. Não vale nada na classificação.
Porque não acho que nego vai sair aplaudindo no clássico. As pessoas não são assim. As pessoas não vão sair aplaudindo. Pô, que massa, empatamos com o Sport. Porra, isso acho que diminui muito o clube. Independentemente da divisão que o senhor
esteja. Mas é isso que eu falo, Cássio. Mas isso é externo.
A gente não está comentando
isso é externo.
Os torcedores. A gente está comentando...
Meu amigo, veja, você, o exemplo que você deu do empate, aí é o treinador.
O torcedor do Santa não vai escrever no Twitter. Galera, foi fantástico.
Não, que eu tô dizendo
não, Fred. Eu não tô comentando.
Mas você falou do treinador... De ceder um empate 2-2. Qualquer treinador de qualquer time falaria isso para motivar o seu grupo. Não porque achou aquilo.
Eu tenho certeza que Tininho, o presidente, vai dizer, porra, fomos bem, velho. Fomos bem. Fomos acima do que eu esperava estar dia 18 de fevereiro.
É. Mostrando a evolução.
Dia 18 de fevereiro, eu não imaginava pegar o Sport titular e fazer
porque,
o jogo
com a pau. Sabe por que não pode ser assim? Sabe por que não pode ser tão definitivo dessa forma? Porque a gente tá trabalhando no empate, né? O empate pode acontecer porque o Sport não jogou absolutamente nada. E isso pode acontecer não por causa do Santa Cruz, mas por causa do próprio Sport.
Porque se o Sport não jogar nada, a leitura do Santa vai dizer: anulamos, marcamos bem.
Aí é o que eu tô querendo dizer. Pô. Aí você se enganar. Aí é o papo. Aí, assim como você tava falando, aí seria o papo do Twitter. Sabe por que seria o papo do Twitter? Porque a gente tá falando assim. Não seria. Eu deixei bem claro. O Sport jogar mal. Não é o Santa jogar bem, tipo, nesse cenário. Se o cara sair dizendo isso, aí seria o cara do Twitter dizendo que não conseguiu enxergar, que o Sport jogou mal. Aí seria o cara do Twitter dizendo, não, a gente é que jogou bem, e eu tô falando, deixando bem claro nessa discussão. Poderia ser um empate que aconteceu simplesmente.
Se o Sport joga mal nesse momento, e o Santa joga mal nesse momento, ele empatar em 0-0, é mais grave aonde a consequência?
Mas quem se espera um time de um ano e meio, por causa do investimento? Pô, aí você está falando uma coisa que você costuma dizer que eu faço. Aí você está querendo justificar uma coisa com outra.
Eu não estou
justificando,
eu estou muito claro.
Eu não estou falando do Sport, ele está falando do Santa Cruz.
Claro.
Você já foi falar agora.
18 de fevereiro.
Se for empate, vai ser pior para quem? Claro que vai ser para o Sport. Mas eu não estou falando do Sport, a discussão é sobre o Santa.
Ok, para mim,
se for empate, o Sport acha.
A discussão, na verdade, foi assim. O empate é melhor pro Santa. Você disse que não era.
Acho a discussão bem, mas também. Só para dar a minha opinião. Eu acho que se houver um empate, pra mim, João, vai ser a maior prova da evolução do Santa.
Eu também
independente
acho.
De como seja o empate. Porque o Santa, até agora, as evoluções do Santa, entre aspas, são vitória contra o Uniclinic, que é um pato morto, uma virada absurda contra o Central, que não acontece todo dia, e uma vitória sobre o Náutico, que é esse Náutico morto que a gente está falando aqui.
O torcedor do Santa vai pegar...
Então, o empate, minha opinião, eu não preciso nem... Assim, já comecei assim. Se o jogo for 0-0, e o Sport não jogar nada, para mim não é evolução do Santa.
Pronto,
isso é o que eu tô querendo dizer. Pronto, você acha que é, eu não acho que é.
Não, o jogo não seja evolução do Santa, mas é muito menos... O Santa, se for 0-0, os dois jogando bola para cima. A bola não conseguiu nem ir reta. Ainda assim, é menos preocupante pro Santa. Ainda assim, é melhor pro Santa.
Porque o Santa estagnaria no estágio dele e tá o Sport seria um
reconstruindo. Porque o Santa,
um regresso.
O Santa tem 20 dias de futebol, pô, jogado.
E com elenco com muitas limitações reduzido. Técnicas.
Jogador não. Chegando. É assim, não tem. O Santa Cruz não foi montado para enfrentar o Sport no dia 18 de fevereiro em condição de igualdade. Na melhor dos cenários, ele está pensando em enfrentar o Sport. Na semifinal, final do Pernambucano.
Competitivo.
Talvez é ele quer.
Ele sabendo que ele tem inferior,
não, ele também, mas competitivo.
Como aconteceu
em 2012, ainda que o Santa tivesse uma boa base em 2011, mas naquele Pernambucano de 2012, o Sport ganhou os dois jogos na competição. Fortaleza já era ida e volta, será? Acho que era, porque era um campeonato longo danado. Era todo mundo se enfrentar 22 rodadas.
Em 2015 levou 3-0
na estreia. Não, ganhou. Não, mas que nesse. Mas é porque já o jogo de volta já foi 1-1, que foi até o São
Paulo. Mas aí foi o Sport com
time reserva. Mas esse 2012 eu lembro melhor, porque o Sport ganhou os dois jogos. A final foi 0-0 no Arruda. E no aniversário do Sport, na volta, o Santa ganhou. Ou seja, o Santa só ganhou do Sport uma vez. Bastou. E o empate era do Sport, né? O Santa ganhou uma vez, bastou para ser ali. Poderia ser esse cenário. Isso que você está falando de ser competitivo na final. Mas, eu estou falando desse jogo específico. Mas, enfim, essa é a discussão então, já andou.
Exatamente.
Só outra coisa.
Eu não estou falando que o Santa, na final, perder de pouco para o Sport Serviço é bom, não.
Nem eu também entendi isso.
Só para dar um pouquinho a discussão, outro aspecto do clássico que talvez a gente fale aqui, porque a gente já falou dos times, é de público. Porque vai ser um jogo foi antecipado do domingo, tem várias prévias na cidade, inclusive a Olinda Bia, mas no sábado também tem prévias, muitas prévias na cidade.
Mas tirou da TV aberta.
Tirou da TV aberta. Mas mesmo assim, eu não acredito num público... Eu tô largando tô desistindo de apostar em grandes públicos.
15 mil é um bom público.
Eu acho que dá menos.
15 mil? Acho que... Depois,
eu acho que dá melhor.
Eu já estou nos pitacos de
10 mil.
Acho que 15 mil já vou considerar um
pouco. Rafael, 8? Muito bom.
8 não, dá um pouquinho mais, mas não é possível.
Acho
que dessa vez passa de 8.
Para começar, o Sport só tem 5 ingressos. Sim. Se for 15 mil, significa que vai ter que ter 10 mil tricolores.
Com
o Sport comprando tudo, não, que não vai acontecer.
Eu acho que vai ser umas 10 mil, entre 10 a 12.
Se brincar, vai ter uns 2 mil do Sport, 13 mil do Santa, acho muito do Santa.
Quanto é o ingresso pro Santa?
Aí eu tenho que ver aqui, não lembro de cabeça não. Mas, assim, diga você, acho que não passa de 13. Ajuda dos 40. O universitário ajudou, foi?
Ajudou, pedi ajuda dos universitários aqui. 20 e 40. Mas eu acho 20
que 40, mas o Santos sócio não paga.
Mas concorrendo com o Carnaval, eu acho que o Carnaval
mas tá no início do programa
de sal. É jogo para umas 12 mil.
É muito.
11, ali. 12 mil.
Se for 12 mil, tá tão baixo, tá tão pra baixo o momento.
Se aqui chegar público, a 10 pra mim é um bom público.
Se der 12 mil pessoas, eu vou considerar um público assim.
Porque
já...
Porque eu acredito que o Santa Cruz, se o Náutico, a gente falou, vem de 4 derrotas, o Santa Cruz deu motivos pra ir pelo menos 8, 9 mil pessoas pra um clássico.
Mas não é...
Os sócios não pagando.
Mas não é assim, não é porque no brasileiro no começo tava e as pessoas não foram.
Eu acredito que não tem TV aberta, é um clássico. É um jogo que o cara sai pra ir. Apesar de eu ter falado aqui do empate, o torcedor vai sair de casa dizendo, meu irmão,
não, lógico,
vou lá, pitbull
vai fazer
vai fazer 2-0. Vamos foder o Sport, Diego Souza joga nada, vamos quebrar o Everton Felipe. Torcedor vai com essas coisas na cabeça. E o do Sport vai pensando, meu irmão, a gente vai meter 6-0. O cara vai, cada um vai pensando.
Eu tenho pra mim, mas assim, o que eu acho que tira a gente é Carnaval. Eu acho que tem muita prévia. O Carnaval em si tá muito próximo, a turma tá segurando dinheiro. Eu acho que pra mim...
Sábado já é bloco...
Sabe outra coisa que deve esquina. Tirar a gente também? A violência. Também.
Tira sempre.
Tá, meu,
mas aí tira
não,
sempre.
Não, mas agora, acho que a gente tá vivendo um momento muito difícil de assalto.
Mas aí eu não acho que chega... Eu acho que o problema da violência no futebol é o que tira sempre. Eu acho que o cara não... O
Carnaval é uma mais.
Mas não tem Carnaval, pô. E a turma vai pro Carnaval.
Não vai ter galo, não.
Nada, aquilo foi a oposição. Aquilo ali é uma...
Bom, galera, outro tópico aqui que a gente tem para debater é a mudança no regulamento da Copa do Nordeste. Mudança já prevista para acontecer em 2018, a primeira etapa, e uma segunda etapa de mudança em 2019. Isso aí resultado de uma reunião entre as três partes mais interessadas, pelo menos diretamente aí nessa questão, né? Ignorando o interesse dos torcedores. Que vão ser as federações, o G7 e a Liga do Nordeste, não é isso, mestre?
É até confuso você falar Liga do Nordeste e o G7 como atores separados dessa história, mas é um pouco isso, porque a Liga do Nordeste ela tem os interesses de uma forma mais ampla de manter os competidores, de manter os acordos comerciais, enquanto o G7 era mais focado na mudança da fórmula, que é que priorizasse a participação deles. Ou seja, uma coisa bem mais... um foco bem elitista. Bem módulo verde, de 87. Mesmo incluindo os três clubes daqui, mas tem um pouco disso também. Mas isso vai ser um debate para daqui a pouco. Só... A CBF não oficializou, mas essa informação ela já saiu em duas frentes. Ela começou em Salvador com o presidente da Liga do Nordeste, Alex Portela, que deu entrevista ao Jornal à Tarde, lá de Salvador. Aí, no dia seguinte, Mauro Carmelo, que é o presidente da Federação Cearense, falou à Rádio Verdes Mares, confirmando as informações, até dando mais informações. Alex Portela tinha falado da mudança que teria, não possível em 2018, por causa que os regulamentos dos estaduais já asseguram todos os 20 participantes, mas que poderia mudar a fórmula, mas que em 2019 a forma de classificação mudaria. Ele falou aquilo como se ainda não tivesse nada fechado e já estava tudo fechado. Tanto que no dia seguinte o presidente da federação abriu o jogo e já falou tudo. Porém, até essa gravação aqui, a CBF ainda não tinha chancelado essas mudanças e é possível que nem faça isso tão cedo. Porque a Copa do Nordeste de 2017 está em andamento e mesmo que eles tenham tomado essa decisão, pode ser que eles pensem bastante ainda, se reúnam várias outras vezes até anunciar e pode ser algo bem mais demorado. Até porque, se os participantes de 2018 estão prontos, já estão definidos, o regulamento pode ser divulgado lá para o fim do ano. São duas mudanças-chave. A primeira é a fórmula, que já vai começar, ela muda em 2018 e a de 2019 igual. E a de 2019 muda a forma de participar, de disputar a Copa do Nordeste. Eu gostei da mudança do regulamento. Porque a gente tem que pensar o seguinte, não, pode não ser o ideal, ela não é aquilo que eu considero o ideal para a Copa do Nordeste, que é a Copa do Nordeste 2001 e 2002, que é o 16 times, turno único, com G4, ou seja, os quatro avançando para semifinal e final. Foi as duas edições de maior sucesso. O Bahia ganhou as duas competições, inclusive. Fez uma final com o Sport e outra final com o Bahia. Não foi isso. Por quê? Porque os clubes cederam. Por outro lado, a Copa do Nordeste, ela se desvencilhou um pouco dos estaduais, que em 2019, que vai ser o modelo definitivo, em vez de classificar os 20 times, como é o modelo atual, só vai classificar 9 times, justamente os 9 campeões dos estaduais. Não vai ter mais vice-campeão estadual, ou nem terceiro lugar, como é o caso de Pernambuco e da Bahia. Ou seja, as federações cederam. E a competição, ela enxugou. Por mais que ela tenha 20 times, ela deu um protesto, ela teve um caráter protecionista com os grandes clubes, que foi a inclusão do ranking, onde na prática vai ser quase impossível um time do interior de Pernambuco, por exemplo, disputar a Copa do Nordeste, que para isso acontecer ele só tem que ser campeão, porque Pernambuco agora continua tendo 3 vagas, todo mundo tem o mesmo número de vagas, o que mudou foi a forma de conseguir a vaga. As 3 vagas de Pernambuco são uma para o campeão, para 2019 isso, a segunda para o melhor ranqueado que não seja o campeão, e a terceira para o melhor ranqueado depois. Ou seja, os 3 times têm os melhores rankings, os 3 grandes. Só se alguém do interior for campeão, porque se for vice vai conseguir por causa do ranking. Considerando que em 103 anos ninguém do interior foi campeão, então assim, quebraram as pernas do Salgueiro nessa história. Então, nesse caso, a Liga cedeu, porque a Liga do Nordeste ela contemplava os clubes de uma forma geral, mesmo todos os seus filiados, são 16, mas os outros clubes. Com todo mundo cedendo, se chegou ao formato de ter os 20 times, que vai continuar tendo, mas com 8 deles disputando o pré-nordestão, tipo o que tem na pré-libertadores, que Botafogo está disputando, Atlético Paranaense está disputando, e que agora é até maior.
Pré-Lempions agora.
Pré-Lempions. E no caso da Libertadores, são até agora 3 mata-matas até, né? Os brasileiros jogam 2 mata-matas, esse caso seria só um. Você joga esses 8 times, eles jogam um mata-mata, quem se classifica...
Conta nas 12 datas não, né?
Não, vê, essa foi uma grande... Douglas Batista, acho que é um cara que até já colaborou com a gente.
Faz
as tabelinhas, muito interessante. Ele fez esse questionamento, mas as 12 datas, isso é que o Fred está perguntando por quê. Porque a fórmula com 16 times, mesmo 4 grupos de 4, ela tem as mesmas 12 datas que tem esse formato atual. A diferença é que o grupo de 4, em vez de passar os 5 melhores e os 3 vice-líderes, como é agora, seria os 4 melhores e os 4 vice-líderes.
Porque o formato é o mesmo.
O formato é o mesmo, mas assim, não, o número de dados é o mesmo. E esse formato é melhor, porque o segundo lugar, o segundo lugar de qualquer grupo vai se classificar. E para vender a competição é melhor, porque na última rodada, os grupos não precisam ser colocar como é atualmente.
Pra TV é melhor.
10 jogos num dia no mesmo horário. Isso é um desperdício.
Pra TV é melhor.
Você pode colocar um grupo na terça, um grupo na quarta, dois.
Isso sempre foi um erro comercial.
Você pode colocar, tipo, um grupo na terça.
Mas até lá,
no primeiro ano, o Sport Interativo não queria e a CBF.
Exatamente. Mas aí é um erro comercial, atrelado a uma questão técnica.
Então,
você não pode.
No primeiro ano, o Sport Interativo não quis, mas foi tudo separado da CBF. Não.
Porque um grupo influencia no outro no formato atual. Então volta a ser isso, então você já ganha uma semana a mais para vender o campeonato, isso foi muito importante. Essa pré-Lempios são 2 datas, isso que o Fred está perguntando das 12, isso vai ser uma dúvida que eu tenho, que eles não falaram ainda. essas duas datas dessa pré, desse pré-nordestão, como é que vai entrar? De certa forma, essas datas podem ser, se, ela, se, se a competição sair do caráter de artilharia, de sair da competição, não sei como é, a Libertadores, por mais que se chame pré-Libertadores, a fase faz parte da Libertadores. Se isso acontecer na Copa do Nordeste, seriam duas datas a mais. Se for um, só mesmo uma seletiva, pode ser até no, outro, no ano anterior, até em dezembro, em novembro. Porém, eu acho que não será. Porque se for isso, significa...
Até bom que não seja, né?
Não, não. Porque se for isso, significa que o clube não participou da Copa do Nordeste.
É, tem que ser no ano.
Ela vai mais duas datas.
Acho que vai ser anterior. Até porque vão ser sempre times de estados menores.
Sim, pô,
né?
Mas são duas datas a mais na Copa do Nordeste.
Ou não. Porque nesse formato de 2019... Só entra no, na fase de grupo de Pernambuco o campeão.
O terceiro, não,
o terceiro ranqueado, no caso, hoje o Náutico, ele, se ele não for campeão no ano anterior, ele disputa pré.
Vai precisar dessas duas datas.
Não, são oito times, ou seja, significa que 12 times já estarão na fase de grupos. Os nove campeões estaduais, e deve ter sido uma concessão, por exemplo, é a Federação do Piauí disse, pô, meu irmão, eu quero pelo menos disputar. Então,
até para qualquer Copa do Nordeste seja do Nordeste.
Ele tem, todos os campeões estaduais estarão lá.
Esse...
E os três, isso eu estou falando em 2019, porque 2018 é um ano de transição. Certo. O formato é esse, mas com todos os classificados do estadual normalmente.
2019 mesmo.
É, os outros três para completar 12 seriam os melhores ranqueados de Ceará, Pernambuco e Bahia. Qual foi o grande erro para mim nessa fórmula de 2019? Primeiro, abusou do ranking. São 20 clubes com 11 clubes entrando pelo ranking da CBF. Veja, não tinha nenhum.
É um protecionismo
muito, veja,
pesado.
É só pensar assim. Era 20 e 0. Foi para 20 e 11. Na Copa do Brasil, tem 91 times, 10 entram pelo ranking. Isso significa que 11% da Copa do Brasil é formada por clubes via ranking. Na Copa do Nordeste, 55%. É muita coisa.
É muita coisa.
Por exemplo, Pernambuco e Bahia foi um exagero. Pernambuco e Bahia poderia ter sido a exceção e ter os dois vices. Veja, em ver, por exemplo, todos os estados estão entrando os campeões... E o melhor ranking de cada um. Beleza, porque você vê, ó, o campeão estadual está com direito. E o segundo não precisa ser um vice, alguém que entrou ali, um clube menorzinho que chegou na final. Pô, não, pode ser o grande clube do estado que tem um ranking que está ali. Ok, você pode ser assim. Mas Pernambuco e Bahia já contemplava esse cenário de ter o melhor ranking. Então, já que eles têm uma vaga a mais, poderia ter dado o vice. E no momento que desse o vice, aí o time do interior teria uma chance. E
aí você daria uma vaga só para o ranking. Eu acho...
E que, na verdade, para Pernambuco não mudaria muito. Mas
poderia mudar.
Continuaria sendo os três, porque só uma vez aconteceu que foi o Salgueiro.
Mas aumentaria a chance, né?
Assim, mas aumentaria a chance.
Aumentaria, porque o Salgueiro já foi o Porto, já foi o Central.
Primeiro, a mudança era necessária.
Não, isso todo mundo concorda.
A primeira fase da Copa do Nordeste é uma primeira fase...
Eu gostei dessa pré-Nordeste.
Não, é uma fase de baixo nível estrutural.
E muda essa questão. Só para a questão de voltar a ser quatro grupos de quatro, com toda essa divisão, até para vender a competição, isso já é um ganho absurdo.
Começa com mata-mata, certamente vai ter...
Não, é muito melhor.
Vende para televisão, a competição...
A fórmula de preencher essas vagas é que eu tenho uma visão diferente da de Fred.
É, porque, veja só, não, primeiro ponto, era necessário. Não dava para ficar colocando... porque não é um ou dois jogos, um grande número de jogos no campo do Altos, no campo onde o Sport jogou com o Juazeirense... É difícil você vender uma competição que a imagem é aquela.
Veja, o Altos, ok. Mas o Juazeiro vai continuar jogando, porque a Bahia
tem três vagas. Mas pode ser que um ano entre
o Fluminense... Não seria o Juazeirense, estádio... detalhe. Esse ano teria sido Vitória da Conquista.
É, que já é um estádio melhor, por exemplo. Evitar a imagem de alguns jogos que a gente está assistindo. E já teve outros anos equipes até menores, ou do mesmo porte. Então, essa é a necessidade. Outra necessidade, que isso vai ser discutido em breve, eu acho que a cota, já falei isso, a cota de TV, nem tanto ao mar... Nem tanto a terra. A cota TV ser igual para todo mundo na primeira fase, também acho um erro.
Não é encanto nenhum.
Hã?
Não é encanto nenhum.
Só na Copa do Nordeste. Agora, eu gosto desse formato como uma transição. Eu acho que em breve ele precisa tirar essa vaga a mais, se for o caso, de Pernambuco e da Bahia, nem que seja já em campo, tirar duas vagas desse modelo, para que haja rebaixamento. E se crie uma Série B.
Veja, a princípio,
Fred, está descartado.
Porque isso, veja, todo mundo teve que ceder, os clubes que tinham essa ideia tiveram que ceder então. Isso. Mas, por quê? Porque, na verdade, eles queriam a segunda divisão. Qual era o objetivo? Eles conseguiram o que eles queriam.
Exato, conseguiram até mais.
Conseguiram até mais, veja. Eles queriam
Eles queriam garantir uma porta aberta para os pequenos.
Não, eles queriam a garantia deles, deles na fase principal de mais jogos.
E essa está garantida.
Isso aí está garantida porque vai ter uma fase de grupos menor, com quatro grupos, e com os dois melhores de cada grupo avançando.
Basicamente os de Pernambuco e o da Bahia.
E o do Ceará também.
É, só porque só se não chegar na.
Não.
Se não for campeão.
Não, então, veja, o Ceará é a mesma coisa.
É, não é lógico.
Só vai. Ó, Pernambuco, Bahia não tem nem como, porque Bahia tem três. Bahia não tem como. Ceará, porque mesmo que um do interior seja o campeão na Bahia, vai Bahia e Vitória. Ou seja, Bahia e Vitória a partir de agora. Não,
Ceará e Pernambuco, um grande só fica fora se um pequeno for campeão.
Não, na Bahia.
Não,
tem como. Pernambuco e Ceará e Pernambuco só fica
o Sport, o Sport pode ser lanterna do Pernambucano.
Sim, tá dentro.
O Sport joga
todos os anos.
Então, assim.
Sport e Bahia e Vitória estão todos os anos.
O Sport está sempre todos os anos na fase de grupo direto.
Tu acha Sport... certo?
Veja só. Eu acho que era necessário
que tivesse algumas vagas. Não, tu achou certo? 11 vagas pelo ranking.
Não, veja só.
Eu acho um exagero.
Não, eu acho também. Minha opinião é: para uma transição, se fosse uma transição, pensando em mais na frente, dizer, ó, vamos abrir. Não, uma porta. Tá pensando,
vamos supor, vamos pensar em.
Não, 19, o que existe.
Vamos supor que seja 19,
vamos trabalhar
5 anos assim.
Eu acho que
vamos mudar
para deixar várias brechas para a mudança não dar certo.
A transição é. Fred, a transição é 18.
Certo, eu tô falando 19.
19 é o definitivo.
Então, veja só. Como, e essa é uma forma que pensaram assim. Qual é o objetivo? Eles sentaram. O que é que a gente precisa? A gente precisa que Fortaleza, Ceará, Sport, Náutico, Santa, Bahia e Vitória joguem todas as competições. Encontraram a fórmula. Por quê?
Mas é justo ou não? A discussão é essa.
Acho que não é justo.
A discussão é essa.
Mas aí voltou para a discussão da Copa do Brasil.
Não, pô, mas aí tá perguntando o que tu acha.
Não é justo como é hoje.
Na verdade, nem se é justo, se não é justo. Eu quero saber se tu gostou, pô.
Justo.
Fred, é uma pergunta diferente. Não estou perguntando se é justo, não. Estou perguntando se tu gostou.
Gostei. Eu acho necessário. Agora, se eu pudesse escolher, eu abri... Essa seria para normalizar. Em 2019 normalizou. Beleza, agora a gente vai fazer como? São esses times aqui vão jogar em 2019. E agora? Agora é o seguinte. Vai ter rebaixamento. Quando for para outra fase, os dois piores vão jogar um torneio da morte. A gente vai ter um rebaixamento aqui. E a gente vai ter uma Série B para disputar essas duas vagas. Porque o Salgueiro, que não tem mais chance nenhuma via Pernambucano, ele vai ter uma chance, a não ser que seja campeão pernambucano, ele vai ter que ter uma chance.
Na Série B.
E
ok, mas sim.
Okay. E se der uma bronca de o Salgueiro ser campeão pernambucano e o Náutico dançar, o Náutico vai ter a sua chance via Série B.
Mas... Ou não, né? Depende da competição. Veja,
eu discordo em cima desse modelo que os caras criaram pelo seguinte sentido. Porque se isso acontecer, eles acabariam em algum momento perdendo as vagas. Veja.
Mas aí é
o que foi feito foi para que os sete participem.
Não, veja, mas aí é o mínimo. Aliás,
se você parar pra pensar.
Que ele perde a vaga,
não só os sete. ABC e América. Porque pra ABC.
Mas aí, ali é mais comum.
Nos últimos anos aconteceu o Baraúna, se não me engano, tem dois, o Potiguar.
Os
tem,
outros é comum.
Não, os times de Mossoró tem três títulos: dois do Potiguar, se não me engano, Baraúna. Mas eu digo assim: 80% dos campeonatos.
Sim, 80%.
América,
mas lá tem alguma chance.
Não, mas a intenção foi essa, pô.
Não, porque eu tô falando assim, do G7. Mas não é e só o G7.
Essa fórmula de 2019, pra mim, ela tá. Perto do ideal.
É excludente, mas é isso que eu não estou entendendo.
Deixa eu terminar. Ela é, para mim, ela é perto do ideal. Porque ela protege os clubes grandes de participar, que são os clubes que vendem a competição.
Mas dá um critério técnico, né?
Só que aí eu concordo com o Cássio. Ela podia dar uma vaga.
Só que,
assim, que seja. Pô, o Pernambuco tem três vagas. Uma pro ranking, não precisa ser duas no ranking.
Não precisa, mas
não precisa, só isso.
Basta fazer isso. Pro perigo voltar.
Não. Fred, o perigo voltar era o time inteiro ser vice.
É, porra.
Só esse. Isso não é um perigo, não.
O perigo o perigo
foi vice há dois anos.
Uma vez na história.
O perigo
foi uma vez.
No regulamento atual, o Salgueiro tá na semifinal, Cássio.
Hã?
Sim. Se não mudar, o Salgueiro ganhar o jogo.
Então, Fred, mas veja.
Um mata-mata, né?
É um mata-mata. Mas não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa.
Não é pouca coisa, mas é uma brecha que, pra mim, velho, é suficientemente grande
mas,
pra
desfazer. Mas o regulamento, veja, mas o
critério... Mas aí é meta, o critério, critério,
tá, campeão, o critério não pode ser...
Só que, eu só, o critério não pode ser pra não ter vocês. Eu acho boa ideia, eu tô concordando esportivamente com vocês.
Não, mas
eu tô falando... prático. Os caras se juntaram pra que isso não acontecesse.
Mas não é correto, é isso que eu... A discussão é essa. Não,
a gente
não é esportiva, não. É próximo do ideal, não é ideal,
por conta disso. A questão é que, se colocasse... O vice, para dar esse exemplo, na prática não mudaria muito. Seria, daria uma cara mais justa à competição, mas na prática não mudaria. O que eu estou dizendo é isso, porque, ah, mas o Salgueiro foi o vice uma vez. A tendência é que Salgueiro, que Náutico, Santo e Sport continuassem, mesmo nesse cenário, disputando quase todas as vagas.
Mas eles não querem quase todas, eles querem todas.
Sim, porra.
Mas é escondente,
pô. É foda, pô. A gente já entendeu isso.
Eu também já entendi.
Pronto, pô. Então é, tá andando assim.
É porque vocês estão discutindo coisas diferentes. O Fred tá defendendo um ponto de vista por um lado e vocês por outro.
Eu tô decidindo qual foi o objetivo deles, não
isso, o que o Fred tá dizendo é assim.
A gente entendeu isso, só que o tempo todo já perguntei duas vezes. Eu quero saber o que você acha.
Eu já falei.
Pronto.
O que eu acho...
Como é que eu teria feito? Assim, o que os caras fizeram, a gente já sabe.
Veja só.
A gente tá falando da gente, o que é que a gente acha?
Então, o que é que eu teria feito? O ponto de partida é jogar os grandes. Então, eu já falei isso, vou te repetir. Faria e abriria Série B.
Não.
Mas a classificação pra Série A.
Mas vamos ser.
Faz Série B.
Não é o formato. É o formato.
Série B, com esse formato aí. Você gostou? Você mudaria uma coisa
nesse formato? Só distribuição de vagas.
Não, ficaria com isso.
Vou perguntar sobre a distribuição de vagas, não sobre o formato.
Sobre, é obrigado a ser assim para ser.
Tem que ser assim.
Vai ser
entre uma coisa, entre um modelo e outro.
Porque
né?
Esse é a finalidade do que foi criado. Senão, eu ficaria com o que está hoje. Essa diferençazinha que vocês estão colocando, eu prefiro hoje.
Não.
Faz uma diferença grande. Sobretudo em Pernambuco.
Faz muita diferença.
Faz uma diferença.
Na Bahia não faria nenhum, claro. Que a gente...
Aí eu prefiro a de hoje, porque aí é justiça. Aí a gente está falando de justiça. Se é para ser justo, se é para ser esportivo, se é para ser esse, é o de hoje. Vão os melhores. Se é pra fazer uma proteção, aí fazer uma proteção pela metade e não proteger.
Isso é uma visão foda também, porque a gente que reclama tanto da questão
mas você,
do sul, mas você tá querendo a gente então, não, a gente claro, vale pra gente e não vale pra vale pra gente quando é grande e não vale pra gente quando é pequeno, pô.
Mas o Cássio falou no início, é o módulo verde.
É, mas tá errado, assim, aliás, lembrando, o módulo verde foi até pior. Pelo menos tem um ranking pra dizer, porque eu
escuto assim, é uma visão que vale pra gente quando a gente é grande. No Nordeste a gente é grande, então vale. No Brasil, quando a gente é pequeno, é injusto. Então, assim, é injusto.
Você é a favor do modelo atual. Porque
não, não sou o modelo.
Fazendo é disfarçar.
Não. Não, não é isso. Primeiro, eu dei um exemplo. Esse cara é foda. Eu dei um exemplo. Eu disse, podia. Eu falei assim, no exemplo de Pernambuco. Não precisava ser duas vagas de ranking, podia ser uma.
O ok.
Eu, a primeira coisa. Mas isso não, eu dei um exemplo. Um, Fred. Aí você se apegou nisso. A primeira coisa que eu falei foi: é um exagero ter 11 vagas de ranking. Não significa que se tiver 10 vagas tirando de Pernambuco ou 9 tirando da Bahia, tá ok, não. É só dizer, meu irmão, no campeonato de vamos supor que eu dei o exemplo de Pernambuco e de Bahia, tirou um de cada, então significa 9. É, ou seja, 11 classificados pelos estaduais e 9 por ranking. É muita coisa. É muita coisa. O que a gente falava há tanto tempo quando a gente tinha essas ideias da Copa do Nordeste. Primeiro,
Náutico e Salgueiro.
Hã?
Isso estaria se resumindo basicamente a Náutico e Salgueiro.
Por que não
o
Santa?
Até que o Náutico passasse o Santa no ranking.
Tá próximo,
tá, né? Tá muito próximo. Pode virar esse ano.
Certo. Mas.
Muito próximo pra dizer que é Náutico e Salgueiro. Esse ranking pode. O Náutico já pode vir na frente do Santa já no próximo ano.
Ok.
Aí vai ser difícil porque o Santa tá nas oitavas, mas, na verdade.
O que eu quero dizer é o seguinte: é a briga do terceiro do ranking em Pernambuco.
Com o
pequeno. Mas, ou pensando nas falhas, por exemplo.
Se pensar mas tem uma porta aberta. É isso. Porque, Fred, eu quero ter o mesmo poder, a mesma consciência tranquila de reclamar o que eu reclamo.
Bicho, quando então você tá errado. Você
não, tô não.
Fingir que tem uma portinha aberta.
Não é fingir, é ter uma portinha. Tu quer fechar a porta.
Não, a porta tá lá aberta, é ser campeão. A diferença é que você quer... Vê só, qual é a porta aberta hoje?
Qual é mais fácil? Ser campeão, uma coisa você é campeão. Outra coisa, do vice tu entra. Já, o leque já foi ampliado, ou não?
Sim, e hoje é ser terceiro.
Sim, pô.
Também é difícil.
Aí você tá no meio termo. Você não fechou a porta...
Nessa distribuição de vagas, uma falha se manteve.
Chegou ao objetivo.
Que foi o campeão do Nordeste ficar de fora. Por exemplo, por que é que eu tô falando que essa questão de 11 vagas no ranking é um exagero?
Eu já concordo. Quer tirar uma pra
tentar o campeonato? Exato. Como é que 11 vagas é um exagero? Como é que se dá, num campeonato de 20, tá 11 vagas no ranking e com essa quantidade de vagas nesse critério, e não existe uma vaga pro atual campeão porque disputar. Você
concebe que.
Não, veja, vai... é isso que concebe.
Aí dá o Campinense.
Aí dá também, o Campinense, né? Aí dá o Campinense fica de fora.
Exatamente.
E detalhe, deu o Campinense uma vez e quase deu ano passado. A sorte nesse formato é que o Campinense era o campeão da Paraíba. Era o campeão da Paraíba. Então, assim, o campeão da Copa do Nordeste tem que jogar, ponto. Tem que jogar a Copa do Nordeste.
Lógico.
E outra, sabe por que tem que jogar, sendo uma vaga extra? Como, inclusive, era no ano 2000. Era a única forma de você... E era na Libertadores, e você ter uma vaga a mais. Assim, Pernambuco não tem três vagas fixas? Se você tem o campeão da Copa do Nordeste, você tem quatro. De vez em quando, a vaga da Copa do Nordeste... Não é assim, não ficou assim. Mas a vaga da Copa do Nordeste, hoje não tem nem a vaga, na verdade, né? Ela acrescentava o seu estado. Isso fazia uma diferença muito grande. E chegou um momento que era pior do que isso. Dava duas vagas, né? Porque Bahia já tinha três. Aí ficou, a Bahia jogou com quatro times um ano no campeonato da Copa do Nordeste. Podia. Esse pré-nordestão, que é uma coisa que vai ser usada agora, ele podia ser maior.
Ok, sem problema. E,
ele sendo maior significa o quê? Que você ampliaria a Copa do Nordeste.
Datas, né, velho?
Não. Ampliar a Copa do Nordeste, veja. Não tem. Não são 16 na fase principal.
Certo.
Hã?
Ok.
Em vez
faria 6.
Em vez de ter 12 pré-classificados, 10 pré-classificados.
Mas tudo que você está fazendo está indo de choque com o objetivo do reunião do G7.
Não.
Que é ter o G7.
Não, pô, Fred.
Aí né? Bota o Náutico com o Guarani de Juazeiro, o Guarani de Juazeiro dá no Náutico, o Náutico
joga. Porra, bicho, aí.
Os caras querem que esses 7 times, mesmo
mas não joguem. Não, mas o Náutico estaria lá, pô. Mas veja.
Estaria lá e podia jogar 2 jogos e sair.
Porra. Então, mas veja, o time não fez nada pra estar lá. E o time não fez nada pra estar lá, de repente. Tá na pré-Libertadores. Apanhou 2 jogos, saiu. E a
turma ainda tá chorando. Eu concordo com vocês. Mas eu concordo tanto com vocês que aí eu não mexia.
Tu manteria
de jeito. Eu manteria aqui. Só critério esportivo. Então,
veja, as pessoas gostaram de 2018. Ou seja, mudava o formato
com a classificação,
com a classificação atual.
Eu
acho o ideal.
Eu só acho que seria legal já.
O ideal.
Eu só quero o vice-pernambucano estaria na fase de grupo e o terceiro lugar.
Entende? Sim, Fred. A gente entendeu.
Agora, que a gente defendia como ideal.
Fred, eu só entendo o seguinte. Eu só quero ter o mesmo poder de argumentação de quando a gente se reclama de cota, não sei o quê. Eu quero ter um discurso só. É só isso que eu quero ter.
Então,
discurso
só. Seu discurso.
Não.
Você está no
discurso. Muito não. Muito o seu.
Não,
lógico que mude o seu, porra. Porque fechar a porta pra qualquer clube pequeno.
Assim, não,
e aí quando... cota é injusta. Eu quero
você botar... Você tá fingindo que tem um discurso.
Eu quero fingir não. Eu quero tirar...
Então volta... Então é que eu disse, se é pra ser assim, eu defendo o modelo atual.
Por que não pode ser um meio termo?
Porque tu tá criando uma vaga pra Pernambuco pra justificar...
Pra todos os estados.
Então você não...
Tem, diminuir o ranking.
Então volta pro que tava. Porque cá só tá tendo a de Pernambuco.
Porque só tem uma... Ou pode ser uma coisa...
Eu não falei isso, não, Fred. Termo, não. Então, eu tirei de Pernambuco, tirei da Bahia. Eu já botei uma pro campeão da Copa do Nordeste.
Só pode ter uma coisa ou outra.
Já tá pelo menos três aí.
Não, é porque tudo ou nada. Você tá protegendo os clubes e tá deixando de proteger.
Eu tô protegendo os clubes. Eu tô dando um tipo de proteção aos clubes, mas não tô excluindo completamente os pequenos.
Mas a minha defesa... Eu acho... Sinceramente, eu acho... Organiza e vira a Série B. Porque aí os pequenos entram pela porta técnica. Sobe 2, desce 2. Esse é o modelo que eu defendo da Copa Nordeste há mais tempo. É ter a Série B. Porque eu acho a Série B da Copa Nordeste, eu acho que a Série A consegue pagar a conta da Série B. E a Série B pode até ter outro modelo. Pode não ser...
Com Série B, Fred, com Série B não se discute não. Mas a gente está trabalhando na forma que é o que vai existir.
Então,
a Série B, se
tivesse
Série B,
é uma curiosidade, sobre já. Série B,
a chance de ter torcedor até, querem ter Série B é a mesma.
Um torcedor até falou comigo, com uma fase de grupos. Tem como rebaixar? Aí eu lembrei do Brasileiro de 94. Só assim, porque hoje você pensa muito em rebaixamento de campeonato ponto corrido. Mas o Campeonato Brasileiro de 94, ele era de grupos. E tinha rebaixamento, ou seja, estou dizendo assim que teoricamente poderia ter rebaixamento mesmo nesse formato de 4x4, ou seja, podia pegar o lanterna de cada grupo...
Ou lanterna geral, os dois...
Não.
Podia pegar o lanterna de cada grupo
e faz o mata-mata. Sim, os dois perdedores estão rebaixados.
Enquanto tem data para isso, tranquilamente.
E a turma jogaria a Vera.
Demais.
Agora, tem detalhe. Isso faria com que, em um ano, na hora que entrasse esse sistema, acabaria qualquer laço com o estadual.
E
é por isso que eu não discuto esse tema. Que tu adora discutir esse tema. Tu discute um tema que não vai acontecer.
Não vai acontecer ainda, mas o laço estadual já acabou.
Não, tem o título estadual ainda.
Mas
acabou. Veja, acabou o laço.
Dos grandes, que é o que
importa. De Pernambuco.
Sim. Do Será e da Bahia.
Você mesmo disse que no Rio Grande do Norte tem zebra.
No Rio Grande do Norte tem jogo.
Então,
mas aí...
então em 7 federações não acabou.
Ok.
E o problema também acabou.
O laço estadual seria com a
Série
B.
Sabe pra mim qual vai ser a maior bronca de todas? A Paraíba.
O laço com o estadual seria a Série B.
Por ter três times de porte semelhante.
O homem levantou-se.
Não, acabou. Mas o laço com o estadual seria a Série B. A Série B nunca seria, só seria mantido quem caiu. O resto é tudo girando todo ano.
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.